Senhores conselheiros, bom dia, importam-se de tomar assento para iniciarmos os trabalhos. Passando este exercício da osculação, podemos talvez...
Falta a Rita?
A professora Rita nunca me chegou a dizer nada, eu acho que ela não vem mesmo. Falta a professora Ana Sofia.
Senhores conselheiros, muito bom dia. Renovo a todos vós os votos de um excelente 2020. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos as ausências justificadas do Sr. Conselheiro António Sousa Pereira, com trabalhos na Universidade do Porto, e, como sabem, por doença que se tem vindo a agravar, do Conselheiro José António Esperança Pina. Está neste momento internado numa unidade de cuidados continuados ali, na aldeia do Juso. Eu queria começar por felicitar o Sr. Conselheiro Miguel Guimarães, porque foi reeleito bastonário da Ordem dos Médicos. Tem sido um gosto tê-lo cá connosco e as suas opiniões. E acho que o assunto que vamos tratar, inclusivamente, requer muito do seu avisado conselho. Mas neste momento o objetivo era só, e não é pouco, em nome do Conselho, dirigir-lhe as felicitações para a sua reeleição, que foi muito para lá dos 90%, o que significa uma taxa de aceitação na classe muito grande. Eu acho que será seguramente um motivo de orgulho para ele e para nós também, nos dá a indicação de que as opiniões dele representam em larga medida as opiniões da classe médica. Muito parabéns, Sr. Conselheiro. Ora bem, a ordem de trabalhos, nós temos duas atas, se recordam, ainda atrasadas, não é?
Sim, e agora estão em dia.
E agora houve aqui um refrescamento e temos as atas em dia. Portanto, quem receber, as atas foram enviadas para todos. Tem alguma correção a fazer?
Não.
Nem o conselheiro Jorge Costa Santos?
Não,
que é sempre quem lê de forma mais atenta, não é?
Okay.
Exatamente, eu não abria tempo, mas na 247.
Nós vamos verificar. Obrigada.
Portanto, não, nada mais havendo, nós consideramos as atas aprovadas. Declarações de interesse, como estamos a falar hoje sobre as questões de final de vida, penso que ninguém tem interesse nesse campo. Iamos passar de imediato para a discussão deste assunto. Eu hoje agendei esta reunião com dois períodos, manhã e tarde, no pressuposto de que estamos a tratar de assuntos de uma enorme relevância, assuntos em relação aos quais a posição do Conselho foi considerada dispensável, e se não fossem pressões externas, se calhar não estávamos a tomar opinião. Isto no pressuposto, eles já disseram tudo o que tinham para dizer sobre este assunto, não vale a pena. Portanto, este é um assunto relevante, marcámos dois períodos, se for necessário, assim os ocuparemos, mas eu gostaria muito e tenho muita satisfação de ver muitos conselheiros aqui, só nos falta o Sousa Pereira, a doutora Rita Lobo Xavier, que não respondeu. A Ana Sofia Carvalho, acho que está
a caminho. Está e Daniel a caminho. Torres Gonçalves?
Está. Não, está mesmo sentado. Está mesmo sentado. Está mesmo sentado. Portanto, nós recebemos até ao momento quatro pedidos de parecer. Na última reunião, recordam-se que os senhores conselheiros já tinham trabalhado este tema, e que são a conselheira Lucília Nunes, o Luís Duarte Madeira e a Sandra Horta e Silva. Os conselheiros, fazem favor, tomar assento. Se ofereceram para novamente retomar este tema. Nós recebemos, como sabem, uma revisão daquilo que foi chamado pelos autores o working paper, isto é, para fundamentar o relatório e o parecer. Recebemos um relatório, um quadro comparativo e um projeto de parecer que deve ter chegado ontem em hora vespertina, quando estava toda a gente atenta aos escândalos da Isabel dos Santos, não é? Usualmente estes documentos costumam ser articulados comigo, mas penso que por falta de tempo isso não aconteceu, e eu, assim que eles chegaram, fizeram-se circular para as pessoas disporem deles. Portanto, estes dois documentos, relatório e parecer, estão elaborados em conjunto. No conjunto dos quatro pedidos de parecer sobre o projeto lei. A resposta terá que ser individualizada a cada um dos pedidos, até porque os pedidos têm por base documentos de partidos diferentes e foram inclusivamente recebidos em termos diferentes. Portanto, a comparação ou o relatório conjunto pode dar uma ideia comparativa, pode ser útil para a elaboração de resposta, quer dizer, é um bom exercício de análise, mas depois temos que, para cada um deles, adaptar a argumentação, independentemente de haver um texto que é mais ou menos comum, já que todos eles convergem para uma proposta legislativa que é semelhante. E eu ia agora convidar o nosso trio de conselheiros, não sei quem em nome deles quer falar, para apresentar o documento.
Já combinamos isso, Sr. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom ano, agora em coletivo. E estávamos a conversar há pouco, eu, o Dr. Luís Madeira e a professora Sandra Horta e Silva, e decidimos que, eventualmente, a forma mais fácil de apresentar o relatório, e iríamos primeiro pelo relatório, pedindo desculpas, naturalmente, do parecer ter chegado só ontem, mas também o relatório indicia e aponta os argumentos que estão presentes no parecer. Para fazer o relatório, e isto numa fase muito introdutória, nós utilizámos não apenas o working paper, mas sobretudo, quer no que diz respeito ao glossário, quer no que diz respeito ao capítulo das questões, o nosso livro publicado do Decidir sobre o Final da Vida, Ciclo de Debates. E organizámos genericamente o relatório em três partes. A introdução, naturalmente, o enquadramento geral e a análise dos projetos de lei. E aqui, esta análise do capítulo 3, na página 3 e seguintes, está feita em análise comparada, digamos assim, dos quatro projetos de lei que chegaram ao Conselho. Porque o nosso entendimento, quando começámos a fazer a leitura, e tem em anexo na parte 4, e nós colocámos em anexo deliberadamente, porque não trata-se de apontamentos sobre os articulados dos projetos, da página 26 em diante, portanto, no fundo, o relatório tem 25 páginas. O resto a seguir são os apontamentos de leitura de cada um dos projetos. E nós fizemos nessa parte, que está em anexo, a leitura e a análise de cada um dos quatro projetos de lei, separadamente, para chegar à constatação que, não obstante a linguagem ser diversa, Do ponto de vista conceptual, o propósito é exatamente o mesmo nos quatro projetos. E, portanto, na exposição de motivos, começamos pela questão da nomenclatura ou da linguagem e entendemos que o facto de não estar explícita em cada um dos projetos, o entendimento conceptual faz falta e é uma das razões pelas quais depois no parecer retomamos esta questão. E assumimos na página 4 a definição dada no glossário do nosso livro relativamente ao suicídio ajudado e à eutanásia. Qualquer um dos quatro, e podem acompanhar essa descrição entre a página 4 e a página 8, qualquer um dos projetos na exposição de motivos faz fundamentação a partir de princípios. A lista dos princípios entendidos por nós como comuns estão na página 8 e 9. Portanto, todos fazem reporte ao princípio do respeito pela autonomia, os quatro, e estão identificados os quatro separadamente, a valorização dos direitos individuais, a não penalização com pena de prisão até 3 anos, a vontade de legislar e o entendimento sobre o papel do Estado. E isto é a síntese do comum na exposição de motivos dos quatro projetos de lei. A partir da página 10, no ponto 2, analisamos detalhadamente o objeto. É claro que quando analisamos, não procedemos apenas a uma leitura do que está nos projetos. Fazemos alguma análise e algum juízo, que vão encontrando, por exemplo, na página 11, a propósito da exposição de motivos e do entendimento de que, em qualquer dos quatro, a realização do procedimento tem sempre um profissional de saúde, ao caso médico, e, portanto, outras experiências de facultar substância letal, como aconteceu nos 8 estados dos Estados Unidos, não é sequer equacionado. Como veem na página 10, e eu estou a fazer isto devagarinho, estou a ver que estão a seguir, como veem na página 10, que está o quadro dos objetos definidos pelos quatro projetos, as definições não são exatamente iguais, mas são muito sobreponíveis, e em todos os projetos, a escolha se é suicídio ajudado ou se é eutanásia decorre a meio do processo, excepto num que decorre logo no início, mas a ideia é exatamente o objeto em legislação. Dos requisitos para o pedido, na página 12, nós também fizemos a mesma coisa, sintetizámos o que cada um dos quatro projetos apresentava e, portanto, tem uma tabela com os quatro projetos no texto ipsis verbis do projeto e a ideia de que os requisitos que estavam apresentados têm aspectos relevantes que são diferentes. E analisamos essas diferenças da página 14 em diante relativamente aos aspectos que entendemos do ponto de vista ético serem colocáveis. Desde logo, os denominativos para a situação de doença, de sofrimento, de incapacidade. Depois, dentro deste tópico, fomos buscar alguns dos assuntos levantados e em síntese que estão no nosso livro relativamente ao entendimento da dor e do sofrimento intolerável, da exclusão da doença mental sem mais juízo e a ideia dos requisitos indispensáveis e obrigatórios que estão colocados. No ponto 2, tocamos de forma mais concreta as questões da compreensão, doença mental e incapacidade e os problemas que entendemos que se levantam nesta matéria, até porque o entendimento é de que haver uma incapacidade de doença mental será uma doença mental que não permite à pessoa decidir por si própria. Há alguns exemplos que estão dados já em textos, como no Working Paper, de alguém que pode ter uma doença mental, mas isso não o impede de decidir por si próprio. Depois, no ponto 3, analisamos a questão do técnico de saúde. Em todos os projetos é o médico, com exceção de consideração de uma equipa no projeto do PEV. O outro profissional que intervém e que está qualificado de acordo com os projetos é o enfermeiro, mas para intervenção sob supervisão médica, o que nos parece desajustado, desadequado, e expressamos essas questões no ponto seguinte, relativamente aos intervenientes no procedimento. Os procedimentos no ponto 4, e estou na página 17, esta ideia de todo o processo ter de ser aferido sem ser com coação externa ou interna. E, portanto, esta noção de que a autonomia tem de ser pensada no contexto da vulnerabilidade e que o direito a pedir a morte, que está explicitado nos projetos de lei como uma decisão livre, não temos condições de verificar que assim seja. No ponto 6, um dos aspectos mais diferentes, e estou na página 18, um dos aspectos mais diferentes nos projetos, que vai de é relevante divulgar e criar um site, até ser contrária à redução da publicidade ao mínimo. Portanto, este é o espectro de posicionamento dos quatro projetos de lei. E depois a ideia de serem legalmente residentes no território nacional. E a questão de que existem residências no território nacional, como a residência temporária, que me valem alguma consideração ética. Na página 19, o procedimento clínico de antecipação da morte. E, portanto, estas questões relativamente à intervenção, que para nós nos chama mais a atenção, que é do psiquiatra. Porque se a decisão liminar do psiquiatra fecha o processo, isso significaria até equacionar se não deve ser precoce a sua intervenção. De qualquer das formas, as propostas dos quatro projetos, separadamente, estão das páginas 20 e 21. E, portanto, o posicionamento diverso, até pela nomenclatura, porque num é o médico responsável, noutro é o médico orientador, noutro é o médico escolhido, o médico que acompanha o doente e que passa a ser designado por médico titular. Portanto, o nome varia, mas a figura é genericamente dotada das mesmas competências e intervenção. E é aqui que explicitamos um pouco mais a questão da intervenção dos enfermeiros e da ausência de formulação de equipa. No ponto 6, página 22, objeção de consciência. Nós aqui, ao contrário do que vamos fazer no parecer, que é reduzir o texto, nós aqui explicitámos um pouco as duas posições sobre a objeção de consciência, porque a objeção de consciência é ergue-se a partir de um ato considerado normal para aquela prática, até porque a objeção de consciência é da posição individual do profissional de fazer algo que toda a gente considera adequado e correto na sua legis artis. Portanto, aqui está um bocadinho mais extenso. No parecer que nós enviámos, reduzimos bastante estas considerações por entendermos que elas poderiam ser úteis, mas não SAS relevantes. Portanto, que o parecer tem 10 páginas e, portanto, sintetizamos. A comissão de avaliação no ponto 8, que também é comum e que nos suscita algumas questões, portanto, o que está aqui tem mais a ver com as interrogações. E colocámos uma interrogação, por exemplo, que não colocamos naturalmente no parecer, que é da correta designação destas entidades para reduzir alguma rotação, porque o risco de rotação e de nova experiência é alto. E finalmente, na página 25, as diferenças propostas nas alterações ao Código Penal. Os quatro projetos propõem alterações ao 134 e 135 e o PEV propõe alteração adicional ao 139. Quando nós finalizamos o relatório, e como disse, em anexo estão apontamentos, e os apontamentos são sobre cada um deles, da leitura de cada um dos projetos, na impressão não verão a cores, mas no computador está castanho claro, portanto a ideia do que é comentário ao texto. O texto que está a negro é o texto do próprio projeto, o que está a castanho é o nosso comentário e a nossa articulação. Quando acabámos o relatório, no passado fim de semana, e enviámos na segunda-feira, tínhamos numa primeira perspectiva o entendimento que provavelmente não conseguiríamos finalizar o parecer, ou não seria útil finalizar o parecer. Mudámos de ideia à meio da semana. As pessoas mudam de ideias. E discutindo, pensámos, se calhar era mais útil, mesmo para a discussão, extrair do relatório os pontos que são verdadeiramente importantes e fazer uma proposta de parecer. E a proposta de parecer, por incidente informático, só vos chegou ontem à noite. Também, sem incidente, ter-vos-ia chegado sábado à noite. Portanto, vai dar ao mesmo, basicamente. O que é que nós fizemos com a produção do parecer? Usámos como fontes, e isto, desculpem a repetição, mas é importante, usámos como fontes não apenas o nosso relatório, mas também o livro, o working paper e os dois projetos de lei, que em 2017 este Conselho já tinha discutido e aprovado. Um que foi do domínio público, do PAN, e o outro que ficou com aprovação interna e não foi divulgado, que foi do Bloco de Esquerda. E, portanto, procurámos seguir o raciocínio do mesmo estilo, organizando de forma semelhante e colocando, no fundo, os argumentos mais relevantes para a discussão. Não sei se o Sr. Presidente quer dar por aqui, porque para nós o relatório está apresentado. É o relatório. Agradecemos muito os contributos, nomeadamente, e vou copiar a iniciativa do Sr. Presidente, mas percebemos que nós escrevemos com as consoantes mudas todas à vista, não fosse o mail do Sr. Conselheiro Costa Santos, não tínhamos dado por ela. Nós não tínhamos, nós olhamos com o nosso olhar acomodado, não é? Aquilo que, enfim, é a nossa aprendizagem da escrita e, portanto, temos muitos projetos sem si e agradecemos muito o cuidado zeloso com que nos enviou ontem a correção do texto. Em relação ao parecer, não sei se é precoce, não sei se querem discutir primeiro, porque no fundo o relatório é aquilo que alicerça, explica o parecer. Okay.
Muito obrigado, senhora conselheira, muito obrigado aos relatores pela imensa quantidade de trabalho que foi feito e que nos vai seguramente ajudar muito a resolver o problema. Eu julgo, a apresentação foi feita ponto a ponto, mas eu creio que nós deveríamos, em primeiro lugar, numa primeira abordagem, fazer uma apreciação global sobre esta temática e depois poderíamos entrar na apreciação, num outro tempo, a apreciação individualizada relativamente àquilo que é a redação e as consequências dessa mesma redação. Eu acho que seria útil que nós pudéssemos, em primeiro lugar, centrarmos em 3-4 pontos. O primeiro é se o CNEC deve manifestar-se sobre se há um direito individual, pessoal, à morte. Porque é esse que depois fundamenta tudo. Isto é, se o fundamento ético do comportamento humano se deve traduzir cada vez mais, ou se deve traduzir, como se verifica, cada vez mais, em experiências morais como factos que são absolutamente privados. E isso é que faz com que haja direitos que se acrescentam aos direitos humanos, genericamente falando. Portanto, esse era um primeiro ponto, que eu acho que é um ponto que é essencial. Depois, a considerar que, em determinadas circunstâncias, se pode admitir, não como um direito, mas, como, por exemplo, nos explicaram os filósofos naquele nosso périplo, como que existe um direito à vida boa e plena e quando isso não se verifica. E, pelo contrário, se verifica um conjunto de condições que se admite despenalizar a ajuda, se há um valor ético igual no suicídio, na ajuda ao suicídio ou na eutanásia. Esses são aspectos genéricos. Depois, a terceira questão é, que eu acho que é muito relevante, é se é eticamente legítimo que se consagrem direitos, na eventualidade da legislação ser aprovada, sem ter ideia da dimensão do problema, isto é, quantas pessoas poderiam eventualmente requerer ou poderiam exigir este direito se ele for aprovado. E depois, a jusante, quais as condições das instituições públicas e qual a situação dos profissionais que lhe poderiam dar satisfação. Isto é, temos nós garantia que temos profissionais que podem assumir os dossiês de início proceder à respectiva concretização da morte. A objeção de consciência não se circunscreve ao ato de praticar a morte, mas ao ato de assumir o assunto, isto é, da aceitação de médico assistente ou médico não sei o quê.
Ou médico responsável.
Pronto. Portanto, estas questões são questões, que eu acho que são questões de princípio genérico. Não é? Existe um direito à morte, sim ou não, porque isso é logo orientador, e eu relembro que no nosso primeiro relatório nós fomos muito afirmativos a dizer não existe como direito, mas não existindo um direito à morte pode existir uma outra coisa, e essa outra coisa pode ter determinadas implicações. E se puder, e se verificar essa outra coisa, quais são as implicações éticas de estar a ter um sistema para o qual não existe nenhuma informação? Eu julgo que era o nosso ex-conselheiro, o nosso ex-comissário europeu, que falava que a política se deve cada vez, tendencialmente se deveria basear, a política para as pessoas, em informação científica, em ciência. E nós não temos nenhuma informação sobre as necessidades reais deste problema, se isto é um problema grupal ou é um problema genérico das pessoas, e é possível ter essa informação. Eu recordo-me que nós Fundação, financiámos um trabalho sobre a preferência dos locais de morrer, que foi um grande inquérito europeu e que, por exemplo, baseou ou fundamentou a política de privilegiar os cuidados paliativos domiciliários. Portanto, também é possível ter essa informação. Como não sabemos se a Ordem dos Médicos, o senhor bastonário aqui poder-se-á pronunciar, se tem a dimensão de quantos médicos serão objetores de consciência em todo o tempo do processo. Porque se esse número for muito alto, nós estamos a oferecer às pessoas, ou a lei está a oferecer às pessoas, uma faculdade que elas não podem receber, um direito que elas não podem receber. E isto é um problema de alguma seriedade naquilo que é a seriedade da política, não é? Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, que se pronunciassem genericamente, não estou a dizer por nestes temas, podem ser outros que entendem como genéricos, e só no segundo tempo é que passávamos a dizer a informação não sei quê, deve ser publicitada na DGS ou deve ser... Compreendem? Portanto, se entenderem que esta metodologia pode ser boa para a nossa orientação, eu ia dar-vos a palavra pela ordem em que eu entendessem pedir. Começava pelos conselheiros que partilharam este relatório parecer, e depois a seguir recebemos inscrições. A doutora Cíntia toma sempre muito boa nota das vossas pedidos. O garfo no ar não quer dizer nada, é só um estilo.
Quer.
Eu sinto, pelo menos à medida que vou falando com muitas pessoas sobre este tema, porque acaba por me abordar, não por este motivo, mas por outros, que de facto o pulo cultural da sociedade portuguesa tem vindo a mudar e que de facto há muitas pessoas que são, sem saberem muito sobre o tema, a favor da legalização e da despenalização da eutanásia. Talvez quase todas as pessoas que falam comigo sobre isso são assim. E de facto, chamá-las à razão, no sentido de perceberem porque é que pode haver uma posição contrária, não tem sido através de dizer e discutir do ponto de vista do direito, que era o direito que o professor falou primeiro, que era o segundo direito que falámos, mas sim, de facto, há a parte extrínseca do ponto de vista ético, que é a impossibilidade. Nesse sentido, mesmo que nós nos pronunciássemos, isto é a minha opinião, não é a opinião do grupo, mas mesmo que nós nos pronunciássemos sobre estes dois direitos, estaríamos indexados ao momento em que estamos a discutir isto, que depois a sociedade pode vir a mudar. O que eu sinto é que seríamos mais efetivos se nos pronunciássemos sobre aspectos extrínsecos acerca dos projetos de lei, porque se podemos atingir não só as pessoas que são a favor e perceberem, de alguma forma, por que motivo isto acontece, porque é que estes projetos podem ter problemas, tendo a opinião contrária, e ao mesmo tempo serem opiniões intemporais, ou seja, que não estejam indexadas a uma cultura ou a um momento da história específica.
E
A senhora conselheira quer dizer uma coisa. Nós tivemos a preocupação no relatório de não discutir estes assuntos do ponto de vista da generalidade, como constatam. E estávamos a discutir exatamente isto. Foi uma opção. E foi uma opção não apenas assente nas opções anteriores do Conselho, em relação aos projetos de lei que nós já tínhamos discutido do PAN e do Bloco de Esquerda em 17, mas também por entendermos que era menos fraturante, e aqui é um bocadinho a história do prudencial, era menos fraturante nós olharmos para os quatro projetos de lei e analisarmos o que propõem, do que pensarmos em fazer uma introdução com posição geral ética sobre o assunto. E, portanto, na nossa opção, foi o produto que vos apresentámos. Porque o Sr. Presidente, na última reunião, disse exatamente isto, que havia três questões substanciais para o Conselho discutir. E nós entendemos que essas questões substanciais são anteriores, ou a priori, em relação aos projetos.
Muito obrigado. Eu agora ia dar a palavra, mas o não haver um pronunciamento sobre as questões centrais, não é? Pode levar, por exemplo, como se constata no relatório, à ideia de que o Conselho admite as leis como estão e procura melhorá-las. Ou seja, parece razoável que o doente indique exclusivamente a pretensão e a modalidade de morte pretendida. Eu posso citar vários.
Não precisa, nós sabemos.
Ora bem.
Nós fizemos contas.
Em que se percebe que se está a ter prescritivo, está-se a fazer a melhoria do texto como está. Está. Portanto, conduz-nos à posição oposta. Eu não estou aqui a defender nenhuma dessas posições. Só estou a dizer que realmente nós deveríamos assumir um bocadinho a informação existente, enquadrá-la naquilo que na tendência da sociedade, mas que essa tendência também é muito mediatizada e, portanto, as pessoas não estão a entender a total dimensão do problema nos seus diferentes componentes.
Obrigado. Eu acho que, de facto, nós estamos aqui numa situação difícil e que importa olhar para ela. E acho que olhar para ela numa lógica 360 graus, ou seja, não só internamente aqui entre nós, não só numa lógica científica da robustez do parecer, mas também da percepção que este parecer vai ter exteriormente. E a percepção que o parecer vai ter exteriormente é, desde logo, por comparação com o parecer que nós demos há uns anos, há um ano talvez. E a percepção que fica é que, ou que ficou, foi que, sobre o tema da eutanásia, o Conselho Nacional de Ética deu parecer negativo, por unanimidade, salvo erro. Com uma abstenção. Com um voto vencido. Deu um parecer negativo.
É que fizemos o regulamento e não havia.
Não, exatamente. Mas, portanto, sem desprimor para o voto, naturalmente com uma posição muito forte contra o tema. Dir-se-á, bem, não foi exatamente contra o tema, foi relativamente aos projetos, tal como os projetos estavam escritos e com o wording daqueles projetos e naquele momento histórico, isso é tudo verdade. Mas nós não nos podemos esquecer do que é a percepção social. E a percepção social é que houve uma legislação sobre um projeto de legislação sobre o tema eutanásia e sobre esse tema o Conselho Nacional de Ética deu um parecer negativo. E o tema volta outra vez a aparecer, novamente com um wording diferente, com alguns ajustes, mas o tema é outra vez o mesmo, o Conselho de Ética é o mesmo e, portanto, eu acho que, do meu ponto de vista, seria dificilmente compreensível que o mesmo Conselho de Ética, perante o mesmo tema, passado pouco tempo, desse um parecer diferente e se dissesse o Conselho de Ética agora, afinal, é a favor do tema eutanásia. Nós diríamos sempre, mas isso ficaria para a nota de rodapé da história, bem, não é bem o tema, foi o texto, foi o wording, foi o artigo, foi a linha. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, que em relação às perguntas que o Sr. Presidente colocou, não tenho dúvidas do modo como as responderia, posso dizer que o parecer me sabe a pouco. Porque me parece que, de facto, se centra em alguns, vamos chamar, subtemas, não abordando diretamente o grande tema. dir-se-á, mas isto é o preço a pagar, direi assim, para termos um parecer, outra vez, que una o Conselho e que não mude a posição do Conselho face ao parecer anterior. Eu acho que então estou perfeitamente disponível para aceitar essa contingência de não abordando o tema com há direito ou não há direito, é um direito ou não é um direito, é só despenalização ou não é despenalização, não abordando esse tema, dizendo o que nos pedem são estes projetos. E nós, em relação a estes projetos, o nosso parecer é negativo. Se isso for favorável, essa abordagem for favorável, para que o Conselho volte a dar um parecer forte e com uma maioria muito alargada, eu acho que é preferível isso do que estarmos agora a mudar a nossa posição e dizer o parecer anterior foi sobre os projetos, este parecer agora é sobre o tema na sua globalidade e isso justifica uma mudança de parecer. Acho que isso seria dificilmente compreensível. E eu não me sentiria confortável em que, para querer ter um parecer em que abordasse o grande tema de frente e onde eu me sentisse até mais identificado, com isso tivesse um conselho dividido ao meio.
Há um facto, ou pelo menos dois ou três factos, que eu queria chamar a atenção. Isto a propósito daquilo que poderia ser a incoerência do Conselho pensando coisas diferentes daquilo que pensou. Uma das fundamentações da nossa parecer negativo, nós achámos que o tema era de uma é tão sensível que requeria uma grande informação por parte das pessoas e que nós próprios a não tínhamos. E foi assim que iniciámos um roteiro para informar e para receber informação, porque nós próprios não estávamos dotados da informação de como é que as pessoas pensavam sobre isso. Portanto, esse argumento, que aliás é usado num ou dois, é que já há informação das pessoas e já foi criada na sociedade um consenso, ou pelo menos uma tendência para determinada posição. Portanto, isso mudou. Como também mudou o facto de se argumentar que os partidos estavam a assumir uma posição de uma decisão que não estava legitimada por estar no seu programa eleitoral, com exceção do PAN. E é facto que agora as questões mudaram, como foi chamada a atenção. E quando eu falei no direito a morrer, porque o direito a morrer era recorrentemente invocado nos primeiros textos, agora, pelo menos, o projeto do Partido Socialista diz que não há um direito a morrer, e eu acho que um bocadinho baseado naquilo que foi escrito no nosso livro. Mas que, não havendo esse direito, existe o direito às pessoas de não viverem em condições daquilo que é chamada a indignidade por sofrimento, por dor, por lesão incurável, por fatalidade, etc, 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 etc. Portanto, esses três factos mudaram e muito, e é isso que exige agora algum pronunciamento ético que eu acho que é relevante. Ao contrário, nós diríamos, já falámos sobre o assunto, anexávamos o parecer e não precisávamos de mais, não é?
Muito bom dia a todos. Permita-me, Sr. Presidente, concordar claramente com o professor Tiago e dizer que não me sinto tão confiante como o Sr. Presidente que as duas situações que discutiu estejam resolvidas. Da questão da desinformação, independentemente do trabalho, do excelente trabalho que foi realizado pelo Conselho, eu acho que persiste uma falta de informação generalizada e ao contrário daquilo que foi a experiência do professor Luís Madeira, eu continuo a sentir, mesmo dentro dos profissionais de saúde, uma total impreparação para distinguir entre aquilo que é matar e aquilo que é deixar morrer. Na sociedade, então, acho que nem se fala. Eu acho que as pessoas, a maior parte das vezes, eu posso lhe dizer, no outro dia dei aulas a 35 alunos de Direito e dos 35, 10 achava que deixar morrer era equivalente a matar. Eram alunos de quarto ano de Direito e, portanto, eu acho que a sociedade continua completamente impreparada para discutir um assunto desta natureza. Relativamente à inclusão, nas propostas dos diferentes partidos. Recordo que realmente só o Bloco de Esquerda é que adicionou a questão da eutanásia no seu programa eleitoral, porque o PS continuou sem tomar nenhuma posição relativamente ao assunto. Portanto, isso só mudou, portanto, houve um partido realmente que, com o PAN, tomou uma posição relativamente a isso. E, portanto, os outros partidos, quando inquiridos, disseram que realmente era uma questão de consciência individual dos senhores deputados, o que, obviamente, eu acho que para qualquer eleitor do PS ou do PSD custa muito aceitar que sejam os seus deputados a votar pela consciência dos seus eleitores e não termos... E, portanto, isso, a mim, também me merece um comentário ético, porque acho que é de todo desagradável partidos terem tido não terem clarificado a sua posição relativamente ao assunto e terem deixado isso na consciência individual dos deputados, que não é algo que nós votemos. Nós não votamos na consciência individual e nem eu sinto legitimada para que seja a consciência individual dos seus deputados a decidir um assunto desta natureza. E, portanto, eu não estou tão confiante, nem acho que as circunstâncias tenham... Houve claramente uma melhoria muito significativa naquilo que possivelmente é uma elite de pessoas e que o trabalho do Conselho nessas pessoas se referiu relativamente ao lay people, quer dizer, eu acho que continuamos basicamente onde estávamos. Portanto, não me sinto que essas condições tenham sido ultrapassadas de todo. E, desculpe, já que tomei a palavra, queria só agradecer penhoradamente o trabalho desenvolvido pelo grupo de relatores. Realmente, o relatório... Confesso que o parecer li ontem, mas que preciso ainda de elaborar um bocadinho sobre ele, mas o relatório é uma excelente peça e, portanto, muitos parabéns pelo trabalho. Está um trabalho muito, 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 que realmente honra este Conselho.
Eu, naturalmente, que acolho e aceito a sua perspectiva, mas... A argumentar assim, nós dizemos que este é um problema que não tem nunca solução, porque provavelmente nunca a maioria dos portugueses estará devidamente informada e esclarecida, não é? Agora, houve a oportunidade disso acontecer através daquilo que são os meios convencionais. Agora, embora possa não estar no programa do PSD, do programa do PS e do programa do... Os partidos entregaram iniciativas legislativas na legislatura anterior. Portanto, isso, de certa forma, vincula-os a uma posição. Embora os projetos tenham sido recusados, e foram recusados por razões de natureza política. Isto é, os deputados, independentemente daquilo que pensavam, tiveram que votar de acordo com aquilo que foram as orientações políticas. Ao dizer-se que na decisão, se ela for a decisão parlamentar, que é diferente do esclarecimento, na decisão as pessoas já não têm que estar vinculadas à orientação partidária, não é? Aí é que entra a decisão individual. Portanto, não é como opinião do partido. Quer dizer, não há uma opinião do partido, foi isso que foi dito. Eu subentendo que tem que haver opinião quando as pessoas apresentam uma iniciativa legislativa, como foi feito na legislatura anterior, não é? Pronto.
Só devolver aquilo que a professora Ana Sofia Carvalho... Não, disse, eu só não queria ter-me expressado mal, ou seja, eu acho que as pessoas são a favor, as que eu encontro, mas de facto uma grande desinformação. Nas aulas com os alunos de medicina, são 150... Eu diria que 130 são a favor. E depois da aula sobre o tema que sou eu que dou, ficam todos contra, mas de alguma forma, ou seja, de alguma forma, é assim, é muito, nota-se isto no contexto da aula. Mas o que eu estou a dizer é, à cabeça, são alunos do 5º ano de medicina, que têm uma formação académica, e são todos a favor. Ou seja, é uma vivência muito defendida, e é nesse sentido, é por desinformação, muitos deles. Agora, desenvolver só, o que eu vejo é, de facto, esta possibilidade de nos manifestarmos sobre os projetos em específico. Eu acho que não negligencia o facto de nós termos escrito um working paper. Ou seja, o working paper é um documento que listamos imensos argumentos a favor e contra a eutanásia, nos quais o que eu vejo é que o único de todos esses argumentos que é a favor da eutanásia é o argumento paradoxal do direito à vida. Ou seja, nós só no argumento do direito à vida é que nós expressamos a possibilidade do seu contraditório. Todos os outros que são argumentos a favor da eutanásia são desconstruídos pelo Conselho de forma negativa. Ou seja, são todos os argumentos éticos acerca da eutanásia. O direito à autonomia, o princípio da autonomia é totalmente desconstruído nesse working paper e todos os outros são desconstruídos na sua complexidade. Por isso eu acho que, pelo menos eu sinto, que o Conselho se manifestou também do ponto de vista do conceptual. Isto é, mas é daí que também vem o meu conflito.
Bom dia a todos. Queria também agradecer o árduo trabalho que foi aqui feito, porque se fazer um trabalho de análise individual por cada um dos projetos, fazer esta análise compilada de todos, é de facto uma obra grandiosa e, portanto, tenho muita pena de não ter tido tempo de a ler durante a noite de hoje, mas efetivamente não consegui fazer uma leitura detalhada. Fiz uma primeira análise e já enviei os meus comentários mais sobre as primeiras questões que me suscitaram. Uma delas não tem, para mim, depois da introdução do Presidente, é uma questão menor, que tem a ver com a falta de rigor destas propostas de lei quanto àquilo que é o núcleo de competências de cada profissão da saúde e como é que se articula na saúde hoje. E, portanto, estas propostas de lei como que parece que configuram aqui uma alteração substancial do quadro jurídico sobre a regulação das diferentes profissões da saúde, porque nós sabemos que os quadros atuais para qualquer administração farmacológica por via endovenosa no mínimo tem 3 intervenientes, tem o médico que prescreve, o farmacêutico que prepara ou dispensa e o enfermeiro que administra. E, portanto, este é o quadro jurídico e científico da saúde em Portugal neste momento, para todos os remédios que são administrados em Portugal, em qualquer hospital ou qualquer casa das pessoas, e, portanto, de repente aqui aparece a atribuição exclusiva a uma das pessoas, como que se os outros ficássemos libertos de tal peso, sendo que é um peso importante e, portanto, não parece de forma nenhuma adequada essa falta de rigor de ser apenas um profissional que tem que se responsabilizar pelo pedido, que depois tem que se responsabilizar pela decisão, que depois tem que se responsabilizar pela prescrição e ainda, ao contrário daquilo que se passa todos os dias em Portugal, tem que ir administrar a coisa que mata a pessoa. Quer dizer, é estranho este quadro regulador e, por isso, essa é uma nota que o parecer, o relatório já refere, e eu concordo, não concordo com a argumentação, mas concordo com a abordagem, mas eu diria que essa agora é uma questão secundária. A questão essencial é aquela que já foi aqui levantada. Eu acho que é importante ficarmos, termos algum rigor naquilo que já escrevemos e que já aprovámos, mas também é verdade, ou também eu acho que neste órgão temos de ter a liberdade permanente para poder voltar a refletir e, inclusive, é poder mudar de opinião. Eu posso dizer que faço já meia culpa, não tenho presente qual foi a minha participação no conceito de eutanásia que está no working paper, mas ao relê-lo ontem à noite e ao analisá-lo, devo dizer que discordo em absoluto do conceito. Para mim, eutanásia é eutanásia. Há muitos anos que venho discutindo, no seio da bioética, que não concordo com os adjetivos que se colocam à palavra eutanásia, sendo passiva, sendo ativa, e de repente nós adotamos no nosso glossário uma palavra com 2 adjetivos, não é? Ela é eutanásia ativa, o que desde logo nos pode, o que desde logo a qualquer pessoa dá a liberdade de pensar, então o Conselho Nacional de Ética também entende que há uma eutanásia passiva, não é? E depois também acrescentamos direta, o que também significa que, se há direta, muito provavelmente haverá indireta. E então sem que esteja clarificado o conceito nesta distinção com os outros conceitos, à partida, apetecia-me dizer, mas devíamos clarificar os quatro conceitos que parece que saem daqui, não é? Eutanásia ativa direta, eutanásia ativa indireta, eutanásia passiva direta, eutanásia passiva indireta, se é que nós consideramos todas estas variantes. Para mim, existe a eutanásia, que é o ato através do qual uma pessoa consciente e com sofrimento pede a um profissional de saúde que o mate. E para mim esse conceito, perdoem-me os que não concordam, mas é aquele que eu entendo. E passo já para um dos pontos que o Sr. Presidente falou, que esse tem a ver com o suicídio assistido, ou ajudado, também é outra questão que podemos discutir no conceito, mas aqui eu não vou falar dele, só dizer que para mim, do ponto de vista ético, filosófico, científico e jurídico, são coisas muito diferentes. E, portanto, dava já a minha opinião sobre o assunto. E o que faz variar muito o suicídio assistido e a eutanásia é a obrigação de decidir do profissional de saúde, que é uma coisa muito importante na relevância ética e científica dos profissionais de saúde. Ou seja, no suicídio assistido, mesmo que ele ocorra perante um enfermeiro, um médico ou outro profissional de saúde, compete ao profissional de saúde tomar uma decisão de fornecer os meios, é uma decisão com uma relevância ética. Ora, na eutanásia, a decisão que se pede ao profissional de saúde é uma completamente diferente, na minha perspectiva, do ponto de vista ético. É, pede-se ao profissional de saúde que forneça os meios e que mate. E, portanto, é esta variante de o profissional de saúde que tem uma função inscrita na sua ética e na sua deontologia, que tem que decidir sobre matar um ser humano, isto é que, para mim, faz distinguir o conceito entre eutanásia e suicídio assistido. Depois, para voltar às outras questões, que eu agradeço muito o Sr. Presidente ter colocado em cima da mesa, porque também elas são para mim as questões, porque eu acho que se nós, nestes projetos ou em quaisquer outros, se nós corremos o risco de, à partida, ir avaliar, analisar e criticar um projeto de lei sem discutir os a priori éticos, que eu penso que é essa a nossa função enquanto Conselho, porque não nos cabe a nós pronunciarmos politicamente sobre as escolhas dos senhores deputados, que têm a legitimidade democrática para decidirem o que entenderem, a nós cabe-nos uma apreciação ética, e eu acho que, de facto, nós temos de discutir estas coisas assim mesmo, como o Sr. Presidente a referiu. E, de facto, sobre se há um direito à morte ou não, quer dizer, eu acho que nós temos que discutir os dois valores que estão aqui em discussão. Se prevalece o valor da liberdade, em que nós aceitamos que uma pessoa, livremente, em qualquer das circunstâncias, tem poder para decidir pedir a morte, independentemente de outras variáveis que também são importantes, como é o caso do sofrimento, ou outras quaisquer, mas aqui a questão é se o Estado português, no seu quadro ético e jurídico, consagra que a liberdade individual é suficiente para que uma pessoa decida pedir a morte, essa é uma outra questão, e se assim for, significa que o Estado português está a colocar o valor vida em segundo lugar face ao valor liberdade de pedir a morte, e esta é uma questão que a mim, no mínimo, levanta muitas dúvidas sobre aquilo que é a ética da sociedade portuguesa e, claro, sobre aquilo que informa o Estado do seu funcionamento, que é a Constituição. Nós temos uma Constituição, que ainda por cima é recente, que supostamente expressa a vontade do Estado português e que não foi alterada naquilo que é essencial. Portanto, em princípio, um Estado português deve justificar as decisões que toma com base nos princípios que estão na Constituição, independentemente, pois, das apreciações políticas e jurídicas que os tribunais e o Sr. Presidente da República faz, a minha questão ética é se nós entendemos que no nosso Estado a nossa Constituição permite que se legisle a possibilidade de matar pessoas. A este respeito, gostava de dizer que, habitualmente, o Estado português considera que a pena de morte, a extinção da pena de morte, é uma coisa da sua história, e continuamos a ter na Constituição da República Portuguesa uma norma que eu gostava de realçar aqui, que acho muito importante, que é: Portugal proíbe a extradição de pessoas que, independentemente dos crimes que praticaram, vão para países onde se executa a pena de morte. Quer dizer, neste momento, a sociedade portuguesa, o Estado português, aceita que, em nenhuma circunstância, um português pode ser morto noutro Estado, independentemente daquilo que fez. É mais ou menos o que diz a Constituição, e estou a citar de cor, perdoem-me se não estou a ser rigoroso, mas estão muitos juristas na sala para poder corrigir-me. E que neste aspecto leva-me a uma outra questão, que é a legitimidade do Estado, que representa a sociedade portuguesa, ou se há congruência num Estado que não deixa que um português vá para qualquer país podendo ser lá morto, independentemente dos crimes que cometeu, e depois legislamos em Portugal a possibilidade de matar pessoas. Uma outra questão, que tem a ver com aquela que o Sr. Presidente também levantou, é, portanto, se é discutível a legitimidade do Estado em matar pessoas, há aqui uma outra questão que eu também gostava de ver discutida e que acho que o Conselho Nacional de Ética devia discutir. É, nós sabemos que quando o Estado decide a pena de morte, não o faz no sistema de saúde, faz no sistema judicial. E gostava de colocar aqui uma questão, que é: porque é que, de repente, parece que é uma condição natural da Assembleia da República, dos senhores deputados, dos senhores políticos, dos senhores jornalistas, de toda a sociedade, parece que é natural que a morte por eutanásia ocorra no sistema de saúde? Eu gostava que isto fosse questionado. Qual é a legitimidade do sistema de saúde em geral, com a ética que vem, nomeadamente para a profissão médica desde Hipócrates, e para os outros também já é muito antiga, que cabe ao sistema de saúde matar pessoas? E depois, se a gente for ver a missão concreta do Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço do Estado, eu gostava de saber como é que nós conseguimos justificar que a missão do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, e que os recursos públicos, que são dinheiro de todos os portugueses, vão ser usados também para essa missão. Como é que se encaixa na missão ética e jurídica do Serviço Nacional de Saúde? Uma outra questão que também gostava de lançar e que me parece que também é meu dever lançar é: habitualmente nós nunca discutimos na formação de profissionais de saúde, na formação médica, na formação de enfermeiros, na formação de farmacêuticos e outra, nós nunca discutimos a possibilidade de ensinar alguém a matar. Nós habitualmente ensinamos a nascer, ensinamos a prevenir gravidez ou não, ensinamos a manter uma vida saudável durante a vida toda, e, havendo eutanásia em Portugal, eu também gostava que os deputados tornassem uma coisa presente naquilo que é completamente omisso nestas propostas de lei e em todas as outras. É qual o sistema que vai matar, já disse, e qual o sistema, quais são as profissões que vão ensinar a matar e em que cursos. Porque também, como nós sabemos, não vamos acreditar que esse ato de prescrever um fármaco, dispensar ou preparar um fármaco pelo farmacêutico e administrar por um enfermeiro, para matar uma pessoa, será agora alguma coisa que qualquer um fará com aquilo que aprendeu nas faculdades, porque, que eu saiba, nenhum de nós aprendeu nas faculdades isso. E, portanto, estas são as questões que me parecem que são essenciais, fundamentais, que não me parecem que são a priori, mas parece-me que são fundamentos éticos da nossa discussão, e que gostava muito que houvesse uma discussão e um texto que pudesse ajudar os senhores deputados naquilo que é a sua nobre missão de fazer leis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também, em primeiro lugar, queria dar uma palavra de felicitações ao grupo e agradecer o trabalho que fizeram, que acho que está facto, com coluna vertebral e de grande, grande apoio para o nosso trabalho. Eu gostaria de dizer duas ou três coisas. Primeiro, eu percebo a questão e a colocação da problemática aqui pelo professor Jorge Soares, pelo Presidente do Conselho. De facto, há aqui uma resposta anterior, todos percebemos, que tem que ser clara. Não estou, digamos, convicto que ela não esteja no relatório, ou seja, nós conseguimos extraí-la facilmente e, como o conselheiro Luís Duarte Madeira dizia há bocadinho, de facto, a questão conceptual está discutida. Não me parece que tenha sido retirada, extraída, com a devida força que devia ter, para ser apresentada com essa, digamos, com essa prioridade e com essa prevalência. E isso acho que era importante fazer. Ou seja, há um certo desconforto ao fazer, depois de lermos o relatório, com a robustez que tem, vermos a elaboração, a construção do parecer, que de alguma maneira faz admitir a possibilidade de, se melhorássemos o texto, isto podia ser aceitável, para um rotundo não no fim que diz não. E este não é feito de maneira, objetivamente, a dizer os projetos de lei não reúnem condições éticas. Esta forma de determinar é que não me parece razoável, porque não extrai aquilo que é possível, penso eu, extrair do relatório, porque discuto o conceito. Quando o Sr. Presidente dizia há bocadinho, é preciso discutir se há um direito individual à morte, claro que quer dizer é se há um direito a pedir a morte e a realizar este pedido. Não há um direito à morte, eventualmente poderemos admitir um direito a nascer, ou não, seria ainda discutível. Um direito a viver, pelo menos na nossa sociedade, ele está mais ou menos protegido e existe. Um direito a morrer não existe, nem pode existir. O que nós queremos e pugnamos é por um direito na dignidade a morrer, que é exatamente o mesmo respeito que pedimos para a dignidade no viver. E isto decorre de uma discussão prévia, ética, que é exatamente a questão da visão da autonomia. Porque é aqui que se tentam fundamentar nesta posição de podemos pedir. E esta discussão está feita, de facto. Não me pareceu, é que, ou melhor, eu ficaria mais confortável se neste parecer nós não terminássemos com os projetos não reúnem condições, mas estes projetos, porque não atendem àquilo que é a importância de uma reflexão ética fundamental a fazer, que é o exercício de uma autonomia, porque este é o cerne da questão. Se o fizermos esta conclusão final, baseado fortemente nesta questão que é ética fundamental e que de alguma maneira responde àquilo que é a preocupação do Presidente, penso que poderíamos avançar no sentido de não nos afastarmos completamente da análise necessária que tem que ser feita aos parceiros, com certeza eles estão dissecados, mas reforçando e priorizando aquilo que, na verdade, aqui não pode deixar de ser feito. Ou seja, não é inverter o sentido da apreciação e da análise, mas tentando responder àquilo que são, objetivamente, os documentos em causa, centralizar naquilo que é uma questão essencial, que é, exatamente, o direito a um exercício de autonomia que pode ir no sentido de não atender aos outros valores que têm que ser aqui contrapostos. E eu penso que o relatório que nos leva para esta discussão faz aqui uma disseção que me parece poderá eventualmente ser ainda ajustada, mas coloca a questão. E retirar um pouco, à medida que vamos lendo o parecer, por exemplo, a certa altura dizemos isto justificar-se-ia-se. Ora, se isto for justificado, retira a possibilidade de uma conclusão como foi colocada. Sim. Ou seja, há aqui questões de natureza prática que podem ser, do meu ponto de vista, melhoradas no sentido de, aproveitando, e eu penso que, e repito, penso que a discussão conceptual está feita, a extração final para a conclusão, e que me parece que foi no sentido que poderia ter uma outra forma, respondendo um pouco a estas questões. Que esta resposta deve estar dada, não tenho dúvida, porque esta de facto é uma questão essencial. Não penso é que estejamos tão longe dessa possibilidade, tão robusto foi o parecer. Isto relativamente à questão de responder ao direito à dignidade de morrer. A questão da dimensão ética poder ser diferente no que diz respeito à percepção da ajuda ao suicídio ou à eutanásia, eu acho que esta questão também é relevante. E eu colocá-la aí, talvez, numa outra forma, que é se a dimensão ética é igual ou não naquilo que é ajuda ao suicídio ou no acompanhamento do doente que está em processo de suicídio ou de eutanásia. São coisas diferentes, apesar de tudo. Eu posso recusar o suicídio assistido, posso recusar a eutanásia, mas não devo pensar se posso ou não recusar o acompanhamento destes doentes, mesmo neste processo em relação ao qual o procedimento eu estou contra. E são dimensões diferentes. E há aqui uma dimensão assistencial ética que faz a diferença e que deveria ser também, também considerada. Para já, era isto tudo. Há questões depois de particulares que, enfim, naturalmente gostaria de as colocar, mas não neste momento. Obrigado.
Portanto, eu julgo neste momento, enfim, enquanto estão a meditar, que posso resumir que o Conselho tem a percepção, como eu já falei há bocado, que a experiência moral como facto absolutamente privado é o que justifica neste momento a invocação da liberdade e da dignidade para assumir direitos, não é? E neste caso, o direito a morrer. Pois penso que também é consensual que nós entendemos que não existe um direito à morte. E a designação foi assim enunciada em projetos anteriores, não é? Não existe um direito à morte. E como dizia o conselheiro Luís Duarte Madeira, de forma paradoxal, é o direito à vida, não no sentido de vida biológica, mas no sentido de vida na sua globalidade, que é um argumento utilizável para justificar o pedido para morrer. E, nessas circunstâncias, eu acho que também haverá aqui um consenso que, relativamente, ou como é que a autonomia se enquadra numa perspectiva cultural. Quer dizer, entendemos a autonomia como um valor absoluto e, portanto, eu posso pedir isso, ou a autonomia tem determinado enquadramento. Depois também, o que eu acho que vale a pena é que a autonomia e a autonomia poderá ser contra-argumentada de que o suicídio não colide com o exercício da autonomia, antes a torna mais clara. E, portanto, também há que resolver essa questão. Nós poderíamos... Eu estou a fazer argumentação que serve de pano de fundo, inclusivamente, para vos provocar, não é? Para provocar as intervenções dos senhores conselheiros, para recolher aquilo que poderá ser útil. Mas se a liberdade, a dignidade, nos leva a um direito novo, esse direito novo é em pleno exercício por uma autonomia, e essa autonomia não existe na eutanásia. E aqui também estou de acordo consigo, acho que nós não devemos ser confundentes em pôr adjetivos eutanásia e eutanásia, não é? Porque é provavelmente uma linguagem muito antiga, passiva, eutanásia passiva, como encarniçamento e coisas assim. Acho que isso damos outros nomes diferentes, que é para não confundir as pessoas, mas é diferente o suicídio, é diferente do pedido para morrer como eutanásia. Se são coisas diferentes ou não são coisas diferentes, porque numa a expressão da vontade está presente, mas vai implicar que o Estado assuma uma concessão desse direito, uma aceitação, atribuição desse direito e proporcione os meios para o fazer. Portanto, eu acho que deixava agora nesta fase da discussão estes aspectos para poderem, sobretudo aos mais silenciosos, tornar um bocadinho mais explícita a vossa posição. Nomeadamente, eu gostava de ouvir o conselheiro André Dias Pereira, que na votação anterior foi quem teve uma voz discordante, embora não na argumentação. E, portanto, eu gostava de ouvir as suas razões, até porque é um jurista conceituado e tem seguramente sobre isto uma reflexão. É porque termos aqui
palavras diferentes reflete um bocadinho aquilo que é, ou que deve ser, a pluralidade do Conselho e, portanto, a pluralidade de visões que nos ajudam depois à discussão.
Mas ainda por cima, estou a aprender, estou a ouvir. Obrigado. Não, o que posso dizer, enfim, eu fiz uma declaração de voto há um ano ou dois, agora temos votos outra vez, enfim, temos perante esta... Ops... Bom, assim, então, eu penso que o debate entre eutanásia e suicídio assistido, de facto, devia ser aprofundado, concordo. Concordo também que se devia trabalhar bem a diferença entre doença incurável e de sofrimento insuportável, da questão da lesão definitiva. Portanto, são diferenciações que, enfim, no meu modo de ver, fazem todo o sentido de ser bem exploradas e densificadas. Bom, porquê? A questão da doença, portanto, incurável, com prognóstico 3, 6 meses, incurável, portanto, e terminal, terminal significando 3 a 6 meses, enfim, até 3, 6 meses de esperança de vida, em sofrimento atroz. Acho que há uma compreensão sociológica com expressão ética diferente. Portanto, o tal caso paradigmático que apaixona os defensores da eutanásia, portanto, que realmente merece uma compreensão diferente, a meu ver, daquilo que é a lesão incurável, portanto, o tetraplégico. Se quiserem, linguagem cineasta, o caso Ramón Sampedro, até em vista das grandes evoluções na biónica, na robótica, em mecanismos que permitem dar qualidade de vida a essas pessoas, designadamente tetraplégicos. Não é? Portanto, diferenciar as insuficiências cardíacas, respiratórias, ou as degenerescências musculares, ou os estados oncológicos terminais, que realmente têm uma ponderação, a meu ver, diferenciada. E isso pode ser explorado no parecer, no projeto, que é, enfim, podia ser exacerbado. Quanto à diferença entre suicídio assistido e eutanásia, de facto, concordo que há diferenças éticas que não foram nada exploradas no debate que houve em Portugal. E aí também a experiência do estrangeiro realmente diz qualquer coisa. A verdade é que a eutanásia tem estado muito circunscrita aos países onde nasceu, não é? Ao Benelux, não tem conseguido passar portas, ao passo que o suicídio assistido tem tido alargamentos, designadamente no Norte da América. Quer dizer, a eutanásia também existe agora no Canadá, como sabem, mas pronto.
Não,
não.
É
suicídio assistido. Ah, é? Bom, não, eu estou a falar, portanto, nos Estados Unidos... Exatamente. Pronto, exatamente. Acho que há diferenças éticas que foram bem salientadas, porque realmente um ponto é a liberdade do cidadão, outro ponto é a liberdade do médico ou do enfermeiro, e, portanto, o criar um dever de agir, e isso merece, de facto, desenvolvimento, mas nesta fase era estes dois pontos... de realmente em que os projetos de lei, ou seja, os projetos de lei pretendem ser bastante abrangentes. Eu já percebi, também numa certa fase tinha dúvidas da questão da doença grave do ponto de vista psiquiátrico. Alguns psiquiatras já me explicaram que pode ser de facto muito grave, muito doloroso. Não percebo é que possa ser terminal a doença psiquiátrica.
Não é.
Ou seja, também aí poderia haver um caminho para exploração. Bom, mas pronto, mas dito isto também temos que assumir que há um momento de não retorno, ou seja, nos debates éticos, políticos, sociais, há momentos em que os argumentos estão esgrimidos e há uma voluntas interior em que se aderimos a um caminho ou outro, embora reconhecendo muita razoabilidade num caminho ou noutro. Mas, portanto, acho que sim, que se deve explorar suicídio assistido, em que deixa o personal de saúde, digamos, mais resguardado na sua deontologia, embora, enfim, também haja um beliscão, é evidente, há uma mudança, não é? O que se passa na Suíça é diferente do que se passa na Itália, portanto, não se pode dizer que é tudo a mesma coisa. É evidente que há um beliscão no modo de ser da deontologia dos profissionais de saúde atual, mas é evidentemente diferente do ato positivo que acontece na Holanda e na Bélgica. Embora isso depois tenha contra-argumentos, porque o que se contra-argumenta é que estamos a discriminar pessoas ainda em mais careca. Bom, como sabem, ou que há até um certo cinismo nessa distinção, mas enfim. Mas pronto, só para terminar e repetir-me, a questão da lesão incurável, portanto o tetraplégico, ainda por cima sem ser uma doença terminal, realmente isso mereceria um ponto mais forte de reflexão. E muito obrigado por me ter estimulado, mas não tenho muito a acrescentar.
Muito obrigado. Eu gostaria de, apesar de tudo, ainda antes de almoço, eu gostaria antes de almoço que nós pudéssemos refletir sobre um assunto que eu aqui abordei. Isto é, ao consagrar uma lei deste tipo, está-se a atribuir ao Estado uma responsabilidade e a grupos profissionais estão-se a disponibilizar os profissionais para uma tarefa que está longe de corresponder àquilo para que as pessoas existem, trabalharam e se especializaram. Portanto, essa questão é uma questão que eu acho que é ética central. Se o Estado pode, ou se uma lei pode propor qualquer coisa que não é concretizável ou que não pode ser concretizável. Já vou dar a palavra ao Miguel Guimarães. Ou seja, este aspecto de se prometer o que se não pode dar tem dimensões aqui muito concretas. Não há, como eu disse, estudos anteriores. Nós não sabemos quantos médicos são objetores de consciência. Eu posso dizer que conheço alguns que aceitam bem que possa haver aprovação de suicídio ou a eutanásia. Faça a pergunta, então, poderá fazer? Eu até agora ainda não encontrei um, para além de um gastroenterologista, não sei de onde, e do Dr. Espírito Santo. Não, é verdade, eu estou a citá-los de nome porque não conheço outros, que tenham dito que estavam em condições de o fazer. Portanto, não tendo essa ideia de como é que pode ser concretizado, isso é uma questão ética central. E esta organização, com base no médico assistente escolhido pelo doente, isso pressupõe que exista uma lista dos médicos que aceitam tomar conta do processo. Porque senão não pode haver escolhas, só pode haver escolhas a partir... O doente pode ir a um médico que sabe que ele o vai tratar. Agora, não necessariamente vai a qualquer médico porque tenha a convicção de que ele o ajuda a morrer. Já não digo vai matar, mas ajuda a morrer. Que são coisas distintas. De uma forma genérica, estes projetos atribuem aos médicos competências que eles não têm, no pressuposto de que isto é um ato médico normal, que sabemos que não é. Mas também atribui competências de assumir a consistência da decisão, que nós sabemos, por aquilo que ouvimos durante o roteiro das discussões, da dificuldade que é, e que nós também, por aquilo que sabemos de alguma ciência. Isto é, o suicídio ajudado, a distribuição e a explicação do método foi descontinuada por alguns doentes, não por terem morrido, porque não o fizeram. Portanto, isso significa que a consistência da vontade tem componentes que se alteram. Atribuiu ao médico a capacidade de verificar se houve coação. O médico assistente tem que verificar se houve coação interna ou externa, que é uma competência que não existe nas tarefas que os médicos desempenham. Portanto, estas questões deveriam ser clarificadas antes de haver qualquer iniciativa. Não é? Eu agora ia dar a palavra ao Sr. Conselheiro Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve. Gostava de começar por dizer que a Ordem dos Médicos, o Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médica, já se pronunciou sobre três dos primeiros parceiros, e já tenho aqui até a proposta que vai ao Conselho Nacional. O Conselho Nacional parou agora um bocadinho por causa das eleições, mas vai brevemente sobre o projeto do PEV. E deixe-me fazer aqui algumas pequenas reflexões, enfim, que não são reflexões, porque já foi tudo dito. Eu ao falar, vou dizer sempre mais coisas que já foram ditas, e isto depois torna-se circular. Porque, assim, a questão de ser um ato médico, bem, eu lancei essa questão há 2 anos atrás, logo como disse. Isto não é um ato médico, não está em lado nenhum, deslado, que seja um ato médico. Ou seja, os médicos são incompetentes para praticarem este tipo de situações. Seja, embora sejam coisas diferentes, o suicídio assistido, seja a questão da... Mas está a ouvir bem?
Não. Não.
Seja a questão da eutanásia.
Agora melhor, sim.
Agora até faz eco. Sendo que eu não posso deixar de concordar com o que foi dito já, que as pessoas não sabem do que é que estão a falar. Portanto, eu acho que a última decisão da Assembleia da República sobre esta matéria, eu não devia dizer isto, estamos aqui na Casa dos Deputados, mas eu acho que a maior parte dos deputados não consegue distinguir os conceitos.
Tira-se da gravação.
Okay? Não, mas eu posso dizer isto a eles, quer dizer, porque isto é a realidade. Eles não sabem o que é distanásia e o que é eutanásia. E a imensa maioria dos portugueses também não sabe. Por isso é que o professor há bocado diz que começa uma aula de medicina e está na moda, portanto, temos fraturantes na moda, todos os estudantes são a favor da eutanásia. Depois de perceber o que é eutanásia, distanásia, etc., os conceitos todos explicados, assim, afinal já não são assim tão a favor. Ou pelo menos uma parte deles, significativa, já não é a favor. E eu acho que isto, neste momento, a sociedade tem este problema, é que as questões não estão a ser discutidas, debatidas amplamente. A população não está a ter informação, e eu, quando digo a população, eu começo exatamente pela Casa da Democracia, a casa que toma as decisões no país, que é esta casa onde nós estamos hoje. Eu acho que era importante percebermos se os nossos deputados sabem exatamente o que é que estão a falar. Isto é fácil. Portanto, é fácil perceber se estes conceitos estão ou não estão devidamente assimilados quem toma as decisões, quem tem o poder de votar e decidir aquilo que vai acontecer no país. E, portanto, esta questão da informação eu acho que é essencial. Depois, quando o Dr. João Semedo, nosso colega, e na altura co-dirigente do Bloco de Esquerda, falou nesta questão e quando apareceu o manifesto, o primeiro manifesto, eu acho que vale a pena as pessoas lerem o manifesto. Porque o manifesto não tinha restrições ao pedido de morrer. Ou seja, era uma questão de direitos. Portanto, o Dr. João Semedo encarava isto como um direito que a pessoa deve ter. Um direito que não está consagrado. Se a gente for à Declaração Universal de Direitos Humanos, todos os direitos humanos são pró-vida. Todos. Não há nenhum que não seja. A proteção, a segurança, a saúde, a educação, o direito à vida, o direito à liberdade, etc. E em nenhum caso, na Declaração dos Direitos Humanos, se pode induzir que existe um direito à morte. Nós vamos todos morrer, inevitavelmente, mas não podemos ainda escolher a hora, a data e a hora a que vamos morrer. Não avançando muito mais, gostava também de dizer que, e a questão há bocado colocada pelo Conselheiro Sérgio está muito bem, da questão da saúde versus a justiça, porque essa de facto é uma questão importante, mas ainda antes de passar aqui aos parceiros, eu não vou ler os parceiros, mas vou resumir aquilo que são os parceiros da Ordem, se me permitirem. O momento de não retorno numa doença, senhor deputado, senhor conselheiro, o momento de não retorno numa doença não é uma coisa fácil. Mesmo para quem lida todos os dias com doentes, que é o caso dos médicos e dos enfermeiros, mas os médicos têm que tomar uma decisão aqui, muitas vezes, que implica salvar uma vida ou não salvar uma vida, saber quando é que já não devem prolongar uma vida indevidamente, etc., não são questões muito fáceis. E a questão das lesões irreversíveis ou não, e os projetos, aliás, podem se distinguir nessa matéria, são questões que, quando nós estamos a falar da saúde mental, são muitíssimo complexas. Muitíssimo complexas. E, portanto, ninguém pode afirmar que uma pessoa que diz que quer morrer esteja completamente bem. Aliás, por isso é que existe a preocupação de existirem vários médicos, não é? E vários profissionais. Agora, cada vez, aliás, a última proposta, não a do PEVA anterior à do PEVA, do PAN, penso eu, já tem um conselho qualquer dia de 10 pessoas, 10 profissionais para decidirem. Portanto, eles próprios que estão a fazer os projetos reconhecem que esta é uma decisão muito complexa, muito difícil. Portanto, tem que ser muita gente a pensar e a decidir sobre esta matéria. Respondendo diretamente à questão que o nosso Presidente colocou, nós não sabemos quantos médicos são objetores de consciência. A Ordem dos Médicos, e porque muitos médicos também, tal como acontece com os deputados, não conhecem bem esta problemática e encaram esta situação de uma forma muito direta, e, portanto, e os conceitos que existem muitas vezes não estão devidamente esclarecidos, e aliás a Ordem vai ter agora um papel importante nesta matéria de informação. Eu achei que fazer um referendo, eu e o Conselho Nacional da Ordem, um referendo aos médicos, se os médicos eram a favor ou contra a eutanásia, das duas uma, ou fazia uma coisa muito direta, dizendo o que é que significa a eutanásia. E tinha que ser mesmo muito direta, quer dizer, isto é como eu dizia há pouco, naquela curta conversa que tivemos, quer dizer, é mais importante salvar vidas ou matar pessoas? Quer dizer, é uma questão que se pode colocar, quer dizer, porque as pessoas estão preparadas para salvar vidas ou para acabarem com a vida de uma pessoa? Porque não é a mesma coisa. Isto é, aliás, pode-se até juntar à questão de ensinar a matar ou ensinar já agora a defender-se, por causa das agressões que existem, não é? Qualquer dia nós vamos ter que ter aqui uma formação especial para os profissionais de saúde, e não só, e para os professores, e para os juízes, etc. Embora esta parte de matar não, mas a parte de defender-se, sim. Bom, atalhando um bocadinho, eu terei maior prazer em distribuir pelas pessoas aquilo que foram os parceiros da Ordem, pelos seus conselheiros, embora eu acho que o que foi feito pelos nossos relatores está muito bem feito. O trabalho está excelente. Está, se calhar, até bem mais profundo que os povos. Os parceiros da Ordem são muito mais diretos. E é assim, e eu acho que o trabalho está muito bem feito, mas eu acho que cada projeto tem que ter a sua resposta. Isto é, nós não podemos mandar uma resposta global para os 3 ou 4 projetos. Nós temos que dar uma resposta a cada partido político. Mesmo que a resposta tenha muitos pontos que são comuns, obviamente, enfim, há uma base que é igual, mas as coisas não são todas iguais. Nós dividimos os parceiros em 3 pontos, basicamente. A legislação portuguesa da saúde para o fim de vida, depois a questão da eutanásia e do suicídio assistido em Portugal, e finalmente o terceiro ponto, que é o ponto que acaba por ter mais impacto, digamos assim, tem a ver com a eutanásia e o suicídio assistido, não são práticas de assistência médica e situam-se fora dos princípios da medicina, que é, no fundo, a conclusão e a parte final. Eu tenho aqui um pequeno resumo que leio em 10 minutos, se me permitem.
sobre os três projetos que se calhar vale a pena, não é? Que foi feito com o professor Walter Oswaldo e com o grupo das pessoas que estão a trabalhar connosco nesta matéria. Generalidades. Os três projetos são muito semelhantes, sendo as diferenças mais formais e incidindo sobre detalhes. O objetivo dos três projetos é idêntico, despenalizar a eutanásia e ajuda ao suicídio em determinadas condições do paciente. Estas não são, porém, idênticas nos três projetos. Lesão definitiva ou doença incurável e fatal, PS.
Peço desculpa, é só uma pequena interrupção. Não, o que é coincidente não é só a despenalização, é a criação de um sistema,
certo,
que permite, e essa é que é uma questão central. Exatamente. Também.
Sim, é verdade. Idênticas nos três projetos. Lesão definitiva ou doença incurável e fatal, Partido Socialista. Lesão definitiva ou doença incurável e fatal e insofrimento duradouro e insuportável, Bloco de Esquerda. Doença ou lesão incurável, causadora de sofrimento físico ou psicológico, intenso, ou situação de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva, PAN. Os três projetos contêm, como é o uso, uma exposição de motivos, mais enxuta no Bloco de Esquerda, 2 páginas, mais prolixa no do PAN, 13 páginas. Intermédia na do PS, 9 páginas. Começaria a disparar, constituem tentativas de explicar a racionalidade e utilidade da medida que se propõe legalizar, recorrendo à argumentação bem conhecida e basta às vezes apresentada nos debates já havidos no passado, restringindo-a, porém, àquela opinião que se mostrou favorável à eutanásia e limitando-se nas referências a argumentos que lhe são opostos, a tentar demonstrar a sua falta de valia. Não obstante existirem diferenças entre estes textos introdutórios, é de realçar que no articulado dos projetos é evidente uma sobreposição muito clara e até uma identidade de formulação frásica, particularmente entre os projetos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, que são quase idênticos nesta matéria. A única diferença substantiva está na designação do procedimento que se visa despenalizar, designado como eutanásia PS, ou antecipação da morte do Bloco de Esquerda. É óbvio que esta distinção semântica é destituída de qualquer relevância, uma vez que as duas designações dizem respeito à mesma situação, ou seja, à morte a pedido do doente e praticada por um profissional de saúde, neste caso, um médico. Neste sentido, a designação de eutanásia é mais correta e será a que usaremos no curso do texto. Note-se ainda, de passagem, que a argumentação destes textos introdutórios, para além de profundamente enviesada, é superficial e parcial, mas não é nossa intenção refutar aqui esta pseudo-argumentação que não passa de um discurso promovedor de medida almejada, ou seja, a despenalização da eutanásia. Há óbvia ignorância, certamente voluntária, da vasta bibliografia existente sobre a experiência, entretanto acumulada, nos últimos, isto é importante, nos únicos 3 países em que a eutanásia se encontra descriminalizada, depois de inicialmente ter sido despenalizada, o que é mais uma das provas da existência da chamada, muitas vezes, rampa deslizante, que os promotores destes projetos tentam afincadamente negar. O cerne da questão. Sendo os 3 projetos praticamente subponíveis, deve notar-se que o do PAN, embora aparentemente mais garantístico, lá está, por envolver o maior número de médicos peritos, é o que resultaria se aprovado uma mais vasta aplicação da possibilidade de recorrer à eutanásia, uma vez que adiciona às suas condições estabelecidas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda uma terceira, ou seja, a situação clínica de incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva. Isto é uma coisa brutal. Artigo 3º, número 1. Significam estas propostas de legislação que, a ser aprovado o projeto do PS ou do Bloco de Esquerda, teriam acesso ao pedido de eutanásia e à própria morte provocada ou possibilitada por médico, doentes maiores de idade, com lesão definitiva, com doença incurável e fatal, em situação de sofrimento extremo ou em sofrimento duradouro e insuportável, extremo no caso do Partido Socialista, duradouro e insuportável no caso do Bloco de Esquerda, já que no respeito ao projeto do PAN alargam-se os requisitos de admissibilidade, adicionando-se aos acima referidos os doentes com incapacidade ou dependência absoluta ou definitiva. Na prática, estas disposições significam que são admissíveis como candidatos à eutanásia indivíduos cegos ou surdos, amputados, paralíticos, portadores de paramiloidose ou outra doença neurovegetativa, com lesão orgânica provocada por cancro ou infecção, é que se juntariam, no caso do projeto do PAN, os dependentes, definitivos ou absolutos, vasto espectro que poderia ir de deficientes motores a acamados crónicos ou idosos com limitações várias. É certo que em todas as situações se prevê a concomitância de sofrimento extremo, duradouro ou insuportável. Mas é óbvio que não existem critérios seguros de natureza objetiva e clínica para medir e classificar o sofrimento. Condição de tal modo pertencente à esfera dos afetos que só a declaração do próprio o garante. Sendo assim, esta aparente restrição não fornece qualquer garantia quanto à conformidade do pedido de eutanásia com os requisitos exarados nos projetos. Em suma, os projetos em questão, se aprovados, conduziriam a uma situação legal que abriria as portas a uma muito vasta população de doentes e que seria realmente inovadora, uma vez que nenhuma, eu repito, nenhuma outra legislação, nomeadamente a dos três países Benelux, vai tão longe e estabelece critérios de admissibilidade tão largos. De passagem, refira-se ainda que o projeto do PAN prevê que a declaração de óbito de morto, antecipadamente, indique como causa de morte a doença que motivadora do pedido de eutanásia. É claro que se trata de uma inaceitável e reprovável proposta, pois consistiria numa obrigação do médico mentir dolosamente, infringir todos os códigos éticos e praticar uma ilicitude punível. A Ordem dos Médicos tem uma posição oficial, repetidas vezes enunciada, de rejeição de qualquer tipo de tentativa de despenalização ou descriminalização da eutanásia, como de resto ainda há pouco foi reafirmado pela Associação Médica Mundial, que a Ordem é membro há decénios. Nestas condições, e reparem, a nossa conclusão, e está nos parceiros, em cada parceiro, isto é, são duas páginas, os parceiros são muitas páginas, não é? A Ordem emite claro parecer de discordância total dos objetivos essenciais dos projetos em apreço, contudo adotando como sua a posição da sua Comissão de Deontologia Ética Médica, que se junta a este nosso parecer. Assim, sendo, não lhe cabe fazer qualquer proposta de alteração dos textos, dos projetos em causa que rejeite. E esta, basicamente, é a posição da Ordem. Ou seja, nós não vamos fazer alterações dos textos, porque a essência da questão mantém-se. Há coisas mais graves, coisas menos graves. Há situações que são totalmente inaceitáveis, não foram devidamente ponderadas, não existe sequer bom senso nas propostas que estão a ser feitas, não é? Ou pelo menos em algumas, e portanto a Ordem vai ter uma posição deste tipo, que é uma posição de que não está de acordo, explica porquê, cada projeto, obviamente, mas não vai fazer propostas de alteração aos textos dos projetos que foram apresentados. Finalmente, nós podemos tentar saber, Sr. Presidente, quantos médicos são objetores de consciência. É verdade que podemos fazê-lo. Mas também é verdade que acho que a direção da Ordem e o bastonário não pode depois ter que vir responder se começarem a acontecer situações graves nesta área. Porque vão acontecer. Porque vão acontecer. Aliás, estão a acontecer nos outros países em que existe. Desculpe? Mas está a acontecer, mas depois é assim. Isto é como a história do bebé de Setúbal, não é? Não é aqui chamado. Quem tem a obrigação de auditoria, de fiscalização legal, lei, está de guarda da saúde, ARS, que tem que fiscalizar as convenções que têm, está tudo escrito na lei. Nenhum deles cumpriu. O caso estourou. A Ordem assumiu a sua responsabilidade de não ter ainda disciplinarmente julgado 5 processos em atraso do obstetra. As entidades que têm esta competência colocam-se de lado. E, portanto, aqui na eutanásia não pode ser. E isto iremos até ao fim. Quer dizer, não é a Ordem que depois vai ter que estar a decidir se o médico, nomeadamente a nível disciplinar... Não, agora você vai estar no Conselho Disciplinar. Vai ser Presidente do Conselho Disciplinar. Nomeadamente a nível disciplinar, se o médico está ou não está a prevaricar nesta matéria, não sendo objeto de consciência. Porque é evidente que o Estado não vai garantir isto. Aliás, o Estado raramente garante a qualidade daquilo que nós fazemos. Sr. Presidente, e com esta...
Sr. Bastonário, muito obrigado. Acho que foi uma contribuição valiosíssima. Eu não pus em questão que a Ordem devesse fazer um inquérito interno para saber quem é. Eu estou a dizer que os deputados que propuseram a lei pressupõem que todos os profissionais de uma classe estão aptos a fazer e, portanto, deveriam ter abordado primeiramente... Ou pressupõem que abordaram primeiramente a Ordem para ter essa informação. Creio que não aconteceu.
Sr. Presidente, mas já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa que também é importante. É assim, apesar da Ordem dos Médicos ser uma associação pública profissional e ter poderes delegados do Estado, nomeadamente dos legados pela Assembleia da República. A verdade é que há muitas matérias em que a ordem devia ser obrigatoriamente ouvida e não tem sido ouvida. Isto também faz parte dos tempos modernos. Quer dizer, que cada vez mais ouve-se menos as pessoas que têm que se ouvir. E de encontro àquilo que o Sr. Presidente disse no início, que aparentemente o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Via não ia sendo ouvido.
Era
dispensável. Quer dizer, é uma coisa que acho que é uma vergonha. Não faz sentido, mas enfim.
Está inscrita, eu vou dirigir a dizer a ordem, mas antes queria informar que nós, como hoje temos duas partes, como aos jogos de futebol, não é? Retomámos as duas partes, iríamos fazer um intervalo para almoço, saindo daqui às 12h45, estando, vamos atrás da Cíntia, não é verdade? Para não nos perdermos, ou da Mara. Vamos para o restaurante e temos almoço entre as 13 e as 14 e depois retomaremos, está bem? Portanto, a senhora conselheira Lucília Nunes, senhora vice-presidente, a senhora conselheira Ana Sofia Carvalho, depois o senhor conselheiro Carlos Maurício Barbosa e o senhor conselheiro Luís Duarte Madeira.
Muito obrigada. Eu gostaria de dizer duas coisas de resposta às substanciais. Portanto, agora vou pedir que se esqueçam. Não é que se esqueçam, mas... vou expressar a minha opinião. Não discutida, não conversada de grupo, nada disso, mas a minha opinião sobre. E a primeira coisa que os quatro projetos me suscitaram, independentemente da pergunta se há ou não há um direito a morrer... e da intervenção da Filomena Mulder, que a questão é da vida plena e feliz, que para ser plena e feliz tem que ter a possibilidade de controlar o seu término, a minha primeira preocupação é, eu diria, externa. Temos quatro projetos de lei. O foco é o mesmo, o processo é semelhante, a linguagem parece mudar, mas não muda nada, o que está em causa é exatamente o mesmo. Portanto, temos vontade e votos suficientes para fazer passar isto. Deixem-me ser absolutamente clara com a premissa externa. A eutanásia está na agenda política e, portanto, a questão parece-me... Nós podemos sempre pensar de outra maneira, não estou a dizer que não. Mas a primeira preocupação política de impacto disto é... são quatro. São quatro, façam contas, façam as mesmas que eu ou outras que quiserem e pensem. Provavelmente há aqui uma coisa que... transpareceu verdadeiramente, se calhar, para o parecer, e nisto o conselheiro Filipe Almeida tem razão, que é, se isto tiver que ser feito, que seja feito com alguma garantia para as pessoas. E isso passa, né, se calhar. Pessoalmente, a minha análise ética, quer do ponto de vista da justiça, quer do ponto de vista da compaixão, quer do ponto de vista dos recursos do país, é adversa à eutanásia. Eu gostava de dizer isto porque eu sou favorável ao suicídio ajudado. E, portanto, esta convicção de fundo significa que eu compreendo compassivamente que alguém queira decidir tomar o controle sobre a sua vida e pôr termo quando entender. Mas isto não precisa de profissionais de saúde a ajudar. Esta é a minha perspectiva. Isto é o que acontece em alguns estados, e vou buscar os estados por causa da experiência que me interessa evocar, que é no Oregon, em Washington, onde existe o With Dignity Act, o que acontece é que as pessoas fazem a entrevista, recebem a terapêutica, vão à sua vida. 33 a 35%, de acordo com os últimos relatórios de 2018 e 2019, não fazem auto-administração. Mas ficaram com o sentido de controle sobre a sua vida, de controle sobre a sua vontade. É claro que isto não tem nada a ver com estar lá alguém quando as pessoas fazem a toma, não tem nada a ver com ter que ser um serviço de saúde. Isto é fruto de um processo que está regulamentado e que a pessoa vai lá, explica as razões, tem uma doença incurável, é residente do Oregon ou de Washington, tarará, recebe a medicação e vai-se embora para casa. Os dados dos últimos 20 anos de relatórios são consistentes nesta percentagem, que é muito interessante. Ou seja, com alguma propriedade, um terço das pessoas que assume, sim, o controle da sua vida ou do fim da sua vida, decide de outra maneira. E não é... e não é morre por outra razão, ou morre da doença, é durante o período daquele ano, não toma a medicação. Durante os debates, foi muito claro que alguns grupos são favoráveis à eutanásia na questão do controle da sua vida, do eu ter poder determinar para mim e decidir sobre mim. E estou a falar nos filósofos, em Évora, estou a falar nos jovens, em Setúbal, estou a falar nas pessoas que no povo, no, na multidão, na urbe, dizem eu sou favorável. Porque aquilo que as pessoas querem é ter a noção que podem determinar o seu final de vida. Pronto. Esta era a minha primeira resposta. Pode o Conselho de Ética entender, como disse o Luís Madara há bocadinho, paradoxalmente, é exatamente no exercício individual, e vou frisar individual, porque se é individual não tem a ver com o aparelho do Estado, não tem a ver com o funcionamento de uma estrutura, e isto para mim é que é complicado, que é disponibilizar recursos formados e qualificados, não sei se para salvar vidas, como diz Miguel Guimarães, mas pelo menos para tentar salvar vidas, que é isto que nós fazemos, não é? Não temos a certeza de conseguir, versus para matar. E não me parece nem justo, nem correto, nem sustentável, que um Estado pobre como o nosso, com poucos recursos qualificados, gaste os recursos que tem, a exercer a vontade de alguém por ter uma sua vida. Porque aquilo que me chateia na eutanásia é interferir na autonomia do profissional de saúde para realizar a sua autonomia pessoal. Posto nestes termos, esta é a minha posição. É assim que eu penso hoje, não quer dizer que não venha a mudar de pensamento, mas já era assim que eu pensava há 2 anos quando nós começámos a discutir isto. Eu acho que, em abono da liberdade de cada um gerir a sua vida de acordo com os seus valores e as suas crenças, haveria de ser possível decidir sobre a sua vida com a medicação e a possibilidade de determinar o seu fim de vida. Os projetos enfermam, em meu entender e com esta convicção, de uma série de incapacidades, de uma série de riscos que, mesmo do ponto de vista mais otimista, eu não estaria disposta nem sequer para ajustar. E estou a pensar, por exemplo, nunca foi ponderado a pessoa poder fazer suicídio assistido ou ajudado, como vocês quiserem, sem tutela. E isto, para mim, é uma menorização da expressão da vontade. Porque se eu decidir que quero pôr termo à minha vida por uma razão qualquer, eu estou sujeito a um processo, à minorização da minha vontade por avaliação de terceiros e a não me darem a medicação para eu fazer, porque mesmo no suicídio medicamente ajudado, que está nas leis, eu só poderei fazer com supervisão e orientação médica. Vão desculpar, mas isto é, por si só, o contrário do respeito pela autonomia do sujeito. Penso que expressei nesta matéria a minha opinião. Estou convencida que politicamente a eutanásia ficou na moda, que foi conseguido que ficasse na moda por interesses que não têm nada a ver com as dimensões nem ética nem deontológica, e que há aqui um trabalho que se calhar nós não fizemos o bastante, que é dizer às pessoas do que é que estamos a falar. Porque nós fizemos um ciclo de debate, ouvimos, pusemos o livro na rua. Eu acho que, maciçamente, nesta altura, nós não interviemos muitas vezes clarificando o que é que estávamos a dizer. Estes 4 projetos de lei são a prova cabal que o que está aqui este subjacente não é a autonomia. E não é a autonomia porque o sujeito é tudo menos autónomo. No processo todo, ele é tudo menos autónomo. E, portanto, até isso me choca. O último ponto que eu tinha colocado como tópico do que queria comentar e partilhar a minha opinião, e não tem a ver só com as condições das instituições ou dos profissionais, é que não é acidental, e não é acidental que nesta altura vocês se virem a atualização da página 30 e 31 do Working Paper que nós fizemos por causa da legislação. Não é desrazoável pensar que há um movimento de moda, e desculpa, eu não lhes sei chamar outra coisa, é um bocado fashion do desenvolvimento, que é... É qualquer coisa assim, que é de repente... E isto começou quando se começou a falar de eutanásia há uns anos atrás, que era dos países desenvolvidos, como se isto fosse uma ideia de estereótipo sobre o progresso das sociedades. Ora, eu não sei não, mas a ideia que eu tenho nesta altura foi, a Austrália ficou com a Victoria para a partir de junho de 2019. O Canadá está com o Dying, que é tanto faz uma coisa como outra, só o Quebec é que se pronunciou na legislação especificamente relativamente à eutanásia, mas a verdade é que, agora vou pôr isto de uma maneira simples, há uma dimensão desta moda que me choca, como pessoa, que é, nós gastaríamos todos muito menos dinheiro, desculpem-me dizer isto assim à bruta, Do ponto de vista económico e do ponto de vista da responsabilidade das sociedades, nós gastávamos menos dinheiro se autorizássemos a eutanásia e o suicídio ajudado, medicamente ajudado. Porquê? Porque os encargos que uma população em envelhecer, com as previsões de 2050, levantam, agravam, se é que é possível dizer isto assim, agravam o cenário do ponto de vista da execução da eutanásia. As pessoas no estudo dos lugares de morte disseram que queriam morrer em casa. A maior parte das pessoas morre num hospital, apesar de querer morrer em casa. O modelo de cuidados, de acompanhamento de fim de vida, não está suficientemente robustecido e instalado para dizer, como no Oregon, quando eles autorizaram o suicídio ajudado, tinham uma das melhores redes de cuidados paliativos. E, portanto, nós estamos à procura, de alguma maneira, e a deixar portas abertas, para que a sociedade, em vez de assumir as responsabilidades pelos seus idosos, os encaminhe a todos para o tanatório, porque é a maneira mais rápida de acabar com o problema. E isto, no limite, desculpem-me a crueza, é outro argumento que em mim vota contra esta institucionalização agora proposta. E desculpem o tempo excessivo, mas há coisas que permitem de ser claras. Eu subscreveria completamente uma legislação sobre suicídio ajudado sem envolvimento dos profissionais de saúde, porque acho que os cidadãos têm direito a ter acesso à terapêutica quando decidirem que a sua vida já chegou ao final. Esta menorização e inferiorização ofendem-me.
Bem, já disse parte daquilo que eu ia dizer, que era exatamente esta questão da autonomia, a contradição que existe entre ter o controle sobre a própria vida e depois, no fundo, termos uma cascata de profissionais de saúde que validam a decisão e que podem, inclusive, inviabilizar aquilo que o doente quer. E, portanto, no fundo, é revisitar outra vez o paternalismo médico e é pôr na mão dos médicos um poder que eles próprios não querem. Portanto, ainda é mais complicado, porque realmente eles vão de ter o poder, ao contrário daquilo que é o objetivo da lei, que é o doente ter poder para decidir sobre, acaba por ser o médico que tem o poder para decidir sobre, um poder que verdadeiramente não quer a Ordem, não quer a Associação dos Médicos Mundiais. Portanto, isto é realmente uma coisa absolutamente inútil. Depois é muito engraçado que esta lógica, se vamos ver os motivos, e aliás tem uma tabela muito explícita disso no relatório, se vamos ver a motivação é muito clara dos três partidos. Eu do PEV não li, portanto só li os comentários que fizeram relativamente ao PEV, que é esta lógica de sobre mim e sobre o meu corpo sou eu que decido, que é uma lógica perfeitamente libertária, inscrita por um filósofo que se chama Nozick, que é a lógica do Estado mínimo. Mas verdadeiramente, para sermos coerentes com o Estado mínimo, aliás, que afeta de uma forma muito clara aquilo que é o ideário dos partidos que propõem a própria legislação da eutanásia, para sermos coerentes com essa lógica, então temos de ser coerentes com a lógica política que informa os projetos, que é não pagamos impostos para solidariedade, porque isso é uma coação indevida do Estado relativamente à minha solidariedade com os que mais precisam. Não vá assim nos meus filhos, porque eu sou dono de tomar uma decisão sobre. E, portanto, do ponto de vista de filosofia que informa a política, é uma filosofia completamente incoerente com a restante filosofia política que, teoricamente, está na lógica do Bloco. Depois, relativamente à questão da rampa deslizante, que é uma questão que tocaram muito no working paper e aqui realmente não se fala, e, portanto, com certeza, eu acho que possivelmente era mais útil atualizar o working paper com os dados relativos. Eu, quer dizer, relativamente a isto, não resisto em falar sobre a proposta que foi publicada no Intensive Care Medicine, que, quer dizer, não é propriamente um jornal, um jornal de menor qualidade, em que, face aos números que já começam a subir significativamente de utilização de órgãos de pessoas eutanasiadas, principalmente no Canadá, na Bélgica e na Holanda, e, portanto, como através da rampa deslizante nós começamos a ter doentes que não morrem por situações terminais, mas por outras doenças, e, portanto, há claramente um aumento no número de órgãos disponíveis para transplantes. E, portanto, tendo isso em atenção, o Intensive Care Medicine apresenta um artigo onde diz que verdadeiramente a comunidade dos transplantes começa a propor a utilização da eutanásia para transplantes. Isto significaria de, em vez de matarmos o doente com metodologia normal, matarmos ou lhe darmos o comprimido, portanto, ele basicamente iria para o bloco e faríamos uma cirurgia fatal, portanto, uma autópsia em vida, retirando os órgãos, claro, isto sob consentimento, sem coação absolutamente nenhuma, e, portanto, seriam retirados os órgãos que seriam utilizados para... E, portanto, eu acho que eu fiquei tão perplexa e tão chocada com isto, que, assim, acho que realmente falar que não existe dados para falarmos de uma rampa deslizante, realmente é negar a evidência, quer dizer, quando chegamos ao ponto de achar que isto poderia ser uma solução para resolvermos o problema da escassez de órgãos para transplante, é realmente, acho que, o cúmulo da prova que verdadeiramente a rampa deslizante existe.
Eu ia dar a palavra, mas acho que para não perder a oportunidade, nem tudo o que se publica é correto. É correto. E a maioria das pessoas que são eutanasiadas são doentes e, portanto, não têm órgãos bons. E a maioria deles também são idosos, que é onde as doenças são mais comuns. E esses também não têm órgãos bons para transplante. Portanto, não é o chamado universo que possa ser usado para a argumentação nestas circunstâncias. Eu só queria fazer essa pequena ressalva e agora ia dar a...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava então de começar por cumprimentar os autores do relatório, que me parece muito esclarecedor e muito útil para nós entendermos bem as diferentes questões que estão aqui em cima da mesa, e no meu caso pessoal foi muito útil ler os documentos que enviaram. Respondendo às questões que o Sr. Presidente colocou no princípio, a questão do direito a morrer, pois considero que o princípio da autonomia neste caso não tem um valor absoluto. A liberdade individual ser suficiente para pedir o direito para pedir a morte, não me parece que o Estado deva garantir essa situação. Antes, pelo contrário, tem é que prevalecer o superior valor da vida e, portanto, essa é a primeira questão, a resposta à primeira questão que colocou. Depois também a questão da informação e da falta de informação. Parece-me que é uma evidência essa falta de informação generalizada e que é essencial, naturalmente, mas aqui parece-me que também temos alguma dificuldade em usar este argumento permanentemente, porque no limite vão-nos dizer que nunca haverá essa informação plena que nós ambicionaremos. Mas, na verdade, parece-me que é uma evidência a questão dos próprios deputados não terem informação, como o conselheiro Miguel Guimarães aqui colocou e bem, parece-me que é uma evidência. De facto, há aqui déficits de informação generalizados. Não obstante, este assunto tenha vindo a ser discutido e falado nos últimos anos, há de facto aqui um déficit e até ao mais alto nível da decisão. Relativamente à questão da eutanásia, subsídio assistido e subsídio ajudado, como queiramos dizer, eu diria que em ambos os casos é necessário disponibilizar meios, e esses meios, em qualquer dos casos, são imprescindíveis. Naturalmente não lhe chamaria terapêutica, mas chamar-lhe-ia veneno, que é preciso que é disponibilizar, mesmo quando se trata do tal suicídio sozinho, independente, em que a pessoa leva para casa, trata-se de levar para casa um veneno, que alguém teve que preparar, ou alguém teve que dispensar, no mínimo. E aqui também se colocam questões de objeção de consciência. É claro que nas profissões de saúde, nas diferentes profissões de saúde, não se aprende a matar. Já aqui foi dito, eu sublinho essa questão, a concretização de qualquer uma das três situações, de eutanásia, suicídio assistido, suicídio ajudado, implica concretização. E isso implica a intervenção de um pessoal de saúde, inevitavelmente. Sobre essa questão, desde logo, recordo e reitero um pouco as palavras do conselheiro Sérgio Diodato. Na verdade, nos hospitais portugueses, os farmacêuticos têm como competência, desde logo, fazer a validação da prescrição, tendo em consideração normas internas e externas que estão em vigor. E, portanto, há, desde logo, aqui uma validação de uma prescrição médica que compete aos farmacêuticos fazê-la. Depois, a questão da preparação, que muitas vezes é necessária para ser mais tarde administrado. E, se não é preciso preparar, é muitas vezes preciso dispensar. Sobre este assunto, também me interessa falar da questão do direito à proteção da saúde, que é, então, uma prerrogativa estabelecida na Constituição. E o direito à proteção da saúde é realizado, entre outros aspectos, desde logo à cabeça, pela existência de um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde existe para proteger a saúde e não, naturalmente, para permitir a morte ou permitir a eutanásia, como queiramos dizer. Relativamente ao parecer, parece-me que a essência da questão, o Conselho já se pronunciou em relação à essência da questão, sobre a eutanásia, propriamente dita, e, portanto, a percepção pública é que o Conselho teve uma posição contrária à eutanásia e, portanto, parece-me que há que, naturalmente, manter essa fundação da posição do Conselho. Naturalmente, cada projeto deve ter a sua apreciação, também concordo que assim seja, mas não me parece que o Conselho deva apresentar sugestões ou propostas de melhoramento do projeto, de cada um dos projetos. E essa parte acho que realmente não deveríamos avançar por aí. Basicamente era isto que eu tinha para dizer.
A seguir é o Luís Duarte Madeira.
São só algumas coisas, no fundo, dentro da minha área de trabalho, que eu acho que podem contribuir. Primeiro, há de facto doenças psiquiátricas terminais, ou seja, a anorexia nervosa é um exemplo de uma doença psiquiátrica terminal. A pessoa, se não receber tratamento, morre em muito pouco tempo. Outro aspecto relevante é quando se discute sobre se o suicídio é ou não um expoente, ou o direito ao suicídio, ou o direito a pedir suicídio, é um expoente da autonomia da pessoa. A minha prática clínica é contrária a isto, ou seja, são inúmeras as situações dos doentes que me chegam a pedir suicídio que muito raramente o mantém, mesmo não tendo doença psiquiátrica, ou seja, sem doença psiquiátrica, tal como muitos dos pedidos que me chegam são pedidos com forte coação interna. Ou seja, tenho inúmeras histórias, mas uma das coisas que eu fiz recentemente, que foi-me pedido, foi que eu estudasse a fenologia do suicídio, ou seja, que estudasse as vivências do sujeito que pede para morrer. E uma das coisas... Várias coisas, não sei se alguma delas já terei partilhado convosco. Uma delas é que as pessoas que saltam da ponte de Brooklyn, não sei se têm esta ideia, as pessoas que saltam da ponte de Brooklyn, os sobreviventes da ponte de Brooklyn, que a morte é certa, todos eles se arrependeram e dizem que se arrependeram 3 segundos depois de saltar. Ou seja, manifesta o quão dúbia é a certeza do suicídio perante 3 segundos depois se arrependerem e sobreviveram porque alguém os salvou ou porque a queda não foi letal. E como tal eu fico muito intranquilo dizendo que o suicídio é um expoente da autonomia porque é de facto uma coisa de uma enorme ambivalência do sujeito. Em terceiro lugar, em relação ao que o professor Lucilino está a dizer, o que eu sinto para lá desta situação paternalística do suicídio assistido em Portugal com a qual estão nos projetos de lei, eu não tenho a certeza se o impacto humano no médico assistente não é o mesmo da eutanásia. Ou seja, tal qual está na legislação dos projetos de lei, a fadiga por compaixão que vem de administrar um fármaco, ou eu, uma pessoa que está à minha frente, lhe dar o fármaco e ela tomá-lo à minha frente, deriva da minha ação, não é uma caçadeira que eu dei um tiro na cabeça de uma pessoa, mas deriva imediatamente a minha ação. E eu ficar à frente desta pessoa à espera que ela de facto morra, tem um impacto na minha pessoa, que, de acordo com todas as legislações, não é tão diferente da eutanásia. E, como tal, fico intranquilo dizendo que, no nosso parecer, distinguirmos o suicídio ajudado da eutanásia, tal qual está espelhado nos projetos de lei, porque ele é muito parecido. E em relação ao risco, porque, no fundo, quem advoga isto, advoga que se defende o risco desta pessoa dar a uma pessoa que não gosta a dose letal, e de alguma forma fazer um mau uso e abuso do fármaco que lhe foi dado. A professora estava a partilhar há pouco comigo que no órgão nunca aconteceu isto. E como tal, é também uma experiência de muitos anos em que é seguro as pessoas levarem o fármaco para casa. E por isso, sim, eram estas coisas que eu queria, eram isto que eu queria partilhar.
Vou então tentar ser muito breve. Só para vincar aqui uma ideia que me parece muito importante, que é a seguinte: eu penso que há naturalmente aqui uma questão ética que todos nós estamos a discutir, mas também há uma questão científica relacionada com as diversas profissões da saúde, como de resto também já falámos. E muito rapidamente, quanto à questão ética, eu considero que é diferente nós termos pessoas que têm o desejo de morrer, independentemente da razão, e de nós, por um argumento de compaixão, considerarmos que aceitamos esse desejo. E nós temos hoje, no quadro jurídico português, esta ideia ética consagrada, a possibilidade de aceitar por compaixão que alguém tenha uma conduta diferente daquela que é a valoração ética das condutas dos portugueses. Isso é uma coisa. A outra coisa é nós aceitarmos que na sociedade a pessoa tem um direito a querer morrer. E se estamos a dizer, como também aqui já foi dito, que o valor vida, que não está considerado na nossa legislação como um valor absoluto, ele não é um valor absoluto, nós aceitamos que, por exemplo, se mate em legítima defesa. Portanto, ninguém é punido em Portugal se matar em legítima defesa. Isto significa que o valor vida não é absoluto, portanto, que há exceções para o valor vida. Ora, se nós aceitarmos que uma pessoa tem o direito a decidir matar-se, porque isso é um direito de liberdade, então estamos a dizer que em Portugal não há vida com direito absoluto, mas liberdade torna-se um direito absoluto. E esta é a questão que, do ponto de vista ético, me causa alguma intranquilidade. A outra questão é, sobretudo se isto for transposto para a lei e para o Estado, a outra questão científica é, nós sabemos hoje, existe imensa investigação, não me vou meter no campo da psiquiatria, que não sei nada, mas sempre sabemos que na depressão, o diagnóstico de depressão, se não estiver certo, corrijam por favor, tem ideações suicidas e que a psiquiatria lida com isso como um problema. Eu sou enfermeiro, como sabem, na enfermagem também temos um diagnóstico para lidar com as pessoas que se nos apresentam e dizem: bom dia, eu quero morrer. Abrimos o diagnóstico de angústia espiritual, que é próximo da depressão, mas tem variantes diferentes, porque estamos em ramos científicos diferentes. Uma das características definidoras do diagnóstico é a perda do sentido para a vida, e o enfermeiro trabalha com essa pessoa o sentido para a vida, e depois diz a investigação e a prática de cada um, mas a investigação diz que muitas pessoas, como dizia o Luís Madeira, que têm uma depressão ou que têm uma angústia espiritual e que se querem tirar da ponte, mas depois são ajudadas cientificamente a resolver o seu problema patológico, vamos dizer assim, não querem nada morrer. Portanto, isto não estamos a falar de liberdade, nós estamos a falar de pessoas que têm uma situação que é cientificamente relevada por uma ciência. E por isso eu acho que temos que ser muito cautelosos quando, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, achamos que é natural que as pessoas queiram morrer, porque o conhecimento produzido que temos hoje vai em sentido diferente, independentemente da nossa convicção pessoal sobre o assunto. Era só esta.
Bom dia a todos e um cumprimento aos conselheiros que elaboraram o relatório que de facto está muito bem conseguido. Eu vim aqui abordar exclusivamente um argumento ao qual sou particularmente sensível e tentar dar aqui um input que eu acho que até na última discussão acabei por falar nisto. Vem no working paper e eventualmente eu gostaria de o ver também vertido eventualmente no relatório, eventualmente no parecer, que tem a ver com os cuidados paliativos, ou seja, uma questão é extrínseca ao debate, mas que eu acho que é muito relevante e que vem um bocadinho no seguimento do que a senhora vice-presidente referiu da responsabilidade do Estado cuidar dos idosos, ainda mais numa sociedade cada vez mais envelhecida. E a minha questão é a seguinte, não será de questionar, eticamente a liberdade de uma decisão, seja para a eutanásia, seja para o suicídio ajudado, quando não existe na prática uma alternativa? Ou seja, isto não vem nesta abordagem, mas no working paper problematiza-se esta questão, que é, muito bem, quem quer a eutanásia ou quem quer o suicídio ajudado quer aliviar o sofrimento, quer reduzir o sofrimento, não necessariamente a morte. Tendo nós a falta, a ausência de um sistema no sistema de saúde de paliativos, será livre a opção do paciente que opta pela eutanásia ou pelo suicídio sem alternativa? Eu poderia levar esta interpretação um bocadinho mais longe e sem querer provocar aqui o conselheiro Miguel, se nós considerarmos a eutanásia um ato médico, o conselheiro Bastonário disse que não. A verdade é que no glossário do Working Paper, eutanásia está definido como ato médico, e se nós entendermos isso como ato médico, significa que necessita de um consentimento. Consentimento, para ser completo, para ser válido, tem de incidir nomeadamente sobre as alternativas. Se essas alternativas não existem, será que esse consentimento é válido? Ou seja, gostaria de, no fundo, de questionar a liberdade da decisão que opta por esta, neste contexto, sem que haja, sem que exista na prática uma alternativa, como é um problema que nós temos em Portugal. É nesta nota.
Senhores conselheiros, muito obrigado. Antes de vos convidar a partilhar o almoço, eu julgo que tivemos aqui uma discussão boa, e pelo menos que nos orienta para uma coisa. Nós temos que responder individualmente a cada um dos pareceres. E os documentos que temos dá para perceber que as questões essenciais são comuns a todos. E, portanto, a argumentação que fomos aqui juntando, isto é, o valor da liberdade como expressão da dignidade, concretizado na autonomia plena, como é que o podemos e o devemos utilizar? Se o exercício da autonomia é ou não, ou distingue ou não, duas entidades, que aliás o projeto do Partido Socialista não distingue, que é o suicídio da eutanásia. Não é? O Partido Socialista, o projeto, considera-os de igual. Terceiro, quarto, que são as implicações sobre os efeitos da criação de uma lei, sobre efeitos e sobre procedimentos quando eles envolvem profissionais que não têm, cujo código de função, do exercício de função, não contempla ou pode, ou contraria as práticas que se procura assegurar para as pessoas de uma forma universal. Portanto, eu acho que se construirmos à volta disto, que me pareceram os argumentos principais que aqui foram invocados, este argumentário, a seguir a gente iria pedir aos senhores conselheiros relatores que todos aqueles argumentos que respeitam a cada um dos de comentário barra contestação, digamos, expostos em cada um dos projetos de lei, que eles possam vir depois a seguir identificados. Isto é, além destes princípios gerais, aquilo que se aponta aqui tem estes erros. Não é no sentido de deviam melhorar isto ou aperfeiçoar aquilo. É, tem aqui estes erros grosseiros, não é? Quer dizer, talvez o exemplo mais caricato, é o PAN, a propósito da informação, da transparência, e se é uma coisa proporcionada para todas as pessoas, deve ser da mais ampla publicitação. O PAN diz, mas não se dê publicidade, isto é, autorize-se, construa-se uma lei, mas não se diga a ninguém que é para eles não usarem. Não, é, portanto, isto é uma observação quase de um... Isto é caricato, não é? Portanto, esta... Ou ponha-se na DGS que toda a gente consulta o site da DGS como se fosse o site da bola ou do Record. Quer dizer, isto tem como consequência aquilo que aconteceu com o Testamento Vital, não é? Portanto, ou seja, portanto, hoje à tarde iríamos talvez passar, se estivessem de acordo os relatores, à explicitação e à discussão de cada um dos pontos que foram ressaltados pelos relatores, para podermos depois construir este edifício, que eu só vejo que tenhamos possibilidade de aprovar em definitivo na próxima sessão, na próxima e penúltima sessão deste Conselho. Havendo já, que me pareceu, um consenso geral das intervenções, que não é distinto daquilo que foi o nosso parecer anterior, havendo possivelmente valorização diferente nas questões de eutanásia versus suicídio assistido, mas que relativamente à eutanásia, em sentido genérico, me pareceu haver alguma coincidência. Eu queria convidá-los para almoçar, mas a senhora vice-presidente quer...
Já escolhi a ementa, Sr. Presidente, já estou adiantadinha. Não, eu queria clarificar um aspecto que me parece importante até para não estarmos a trabalhar no vazio, ou numa opinião ou numa compreensão. Não nos iludamos que as diferenças entre os quatro projetos são mais de nomenclatura ou de etapas de procedimento que outra coisa qualquer. O objeto é o mesmo, o foco é o mesmo, o que está subjacente é exatamente o mesmo. Se existe a noção de que, muito bem, vamos responder a cada um dos projetos com um texto, em meu entender, estas generalidades iniciais que estivemos a discutir são exatamente iguais nos quatro. Porque a questão é, o que há... Não, só queria deixar esta noção, como vocês veem pelo relatório e pelo parecer, o que caracteriza cada um dos projetos é muito pouco. Portanto, quando nós dizemos que vamos fazer um parecer para cada projeto, eu diria que é, na generalidade, uma mancha grande de coisas comuns e depois o específico em pouco sim. Porque senão realmente não faz sentido. E até diria que para um leitor desprevenido, os primeiros parágrafos devem ser exatamente iguais. E sobre esse é que será complicado eventualmente transformar a discussão num texto consensual. É esse o desafio para a próxima reunião, não é verdade? Pronto, era isto. Clarificar do que estamos a falar, não estamos a falar de um parecer que seja extensamente diferente de um para o outro. Porque a primeira coisa é logo dizer, o objeto é o mesmo, a estrutura é a mesma, os princípios que estão subjacentes são os mesmos e, portanto, claramente...
Sim, mas tomar sobre eles posição.
Sim, mas isso...
Em termos de princípios, sim. Em termos, por exemplo, dos candidatos, a eutanásia, não. O PAN é muitíssimo mais abrangente. É praticamente qualquer coisa. Não, eu sei, mas quer dizer, os projetos, embora sejam os princípios, o princípio geral é sempre o mesmo, aliás, foi isso que prevaleceu nos parceiros que a Ordem fez, como é evidente, há uma parte que é igual, não é? Mas depois, em termos daquilo que é as propostas dos partidos, elas não são exatamente iguais.
Eu peço desculpa.
Eu realço isso porque a questão, e aliás, o Sr. Conselheiro levantou há bocado muito bem, o definir a doença irreversível, doença incurável, o sofrimento, etc., não é uma coisa fácil.
Não precisamos de chegar aí, porque se os argumentos levantados pelo Conselho e discutidos do ponto de vista dos princípios são desfavoráveis, quando nós vamos discutir esse aspecto menor, não faz grande diferença se uns têm os destinatários e uns requisitos de pedido e outros têm outros, porque os argumentos anteriores...
Senhora Vice-Presidente e Conselheira, mas não foi o que Vossa Excelência há bocado disse. Vossa Excelência há bocado, na intervenção que fez, e pronto, eu percebo, é assim, politicamente vão aprovar este projeto. Não sei, vamos ver, mas politicamente vão. E, portanto, como politicamente vão, isto é uma questão ideológica, Vamos ver o que acontece dentro do PS, não faço ideia, não é? Porque é importante o que acontecer dentro do PS e do PSD para politicamente ser possível, porque se a maior parte dos deputados do PS não estiver de acordo, já não é politicamente possível, em termos numéricos, e é porque de outra vez houve muitos deputados do Partido Socialista que votaram contra. Alguns, pelo menos, não é? Bom, mas deixe-me só ir. Não, foram mais que dois. Mas deixe-me só ir até ao fim. Eu concordando consigo, o que deixou há bocado em cima da mesa, e foi isso que eu percebi, é que nós vamos ter que tentar minimizar aquilo que é o projeto fora, os danos colaterais. Agora, eu não sei, porque isto é uma questão de princípios, isto é uma questão de direitos, enfim, não sei. Porque é fácil tentar minimizá-los centrando nesta questão das doenças, definindo concretamente o que é que são questões irreversíveis, etc, etc, etc. Não é? Porque essa é a parte mais difícil mesmo para os nossos deputados, não é? Que eles depois põem lá, mandam uma boca de um lado, eles vão pôr e de repente, por exemplo, os cegos e os surdos no PAN podem ter eutanásia e a pessoa quer ser reparada. É assim, isto é objetivo, não é? Portanto, as pessoas depois não pensam, porque isto é muito, mas muito difícil de definir genericamente. Se for para definir objetivamente nesta situação, nesta em concreto, é outro campeonato. Ainda assim, enfim, a nossa posição global, em termos daquilo que são os valores e os princípios, tem sido, não é favorável, por isso é que a ordem não vai fazer alterações aos textos, nem vai surgir alterações nos textos. Desculpa, é só.
Muito obrigado. Isso pode ficar para o almoço. Isso pode ficar para o almoço. Não é? No entanto, já que estivemos a fazer uma avaliação política, a única convicção que existe de alinhamento político em votação é do CDS e do PCP. O PSD se dividirá, tem muita gente a votar a favor, nomeadamente o seu líder. Nomeadamente o líder. Portanto, não podemos pensar assim nesses termos.